visualizando minha tela, né? Compartilhada.
Sim, tá dando para visualizar sim.
Então tá bom, obrigada. Então hoje a gente vai dar continuidade, né, na nossa disciplina de gestão de laboratório de calibração e ensaio, abordando outros requisitos da ISO. Hoje vai ser o requisito 6, que trata dos recursos necessários para a operação do laboratório, e o requisito 7, que aborda os processos. Então, sobre o requisito de recursos, né, o item 6. O laboratório ele deve dispor de pessoal, instalações, equipamentos, sistemas e serviços de apoio que sejam necessários para gerenciar e realizar as suas atividades de laboratório. Então, a disponibilidade desses recursos, né, ele é essencial para que o laboratório funcione, desempenhe as suas atividades de maneira adequada. Então, se a gente pensar, né, o laboratório ele precisa de pessoal, precisa de instalações, equipamentos, os seus sistemas, né, e os serviços de apoio para que suas atividades funcionem adequadamente. E para padronizar o seu processo, né, é necessário que esses recursos eles sejam gerenciados e sejam providos. No item 6.2, então já no início desse requisito, ele aborda o item de pessoal. Né? Então, todo o pessoal do laboratório, seja ele interno ou externo, que ele possa influenciar nas atividades, ele deve agir com imparcialidade, ser competente e trabalhar de acordo com o sistema de gestão do laboratório. Então, lá na aula passada, quando a gente falou sobre o requisito de imparcialidade, a gente tem que o pessoal, ele precisa estar comprometido com esse requisito, certo? Então, se o laboratório, ele guarda, né, ele mantém a imparcialidade através de algum termo de imparcialidade, alguma declaração, o pessoal, todo o seu pessoal deve assinar esse termo, garantindo que eles tenham comprometimento com esse requisito, né? Deve ser competente e trabalhar de acordo com o sistema de gestão do laboratório. Então, o que é ser competente, né? Competente para qual atuação, para quais atividades? Então, ele é aplicável a todo o pessoal de laboratório, mas não apenas o pessoal técnico. Então, é não somente o pessoal interno do laboratório. Ele aborda também, nessa versão da norma, né, o pessoal externo. Mas aqui a gente tem que ter atenção, porque quando ele se refere a pessoal externo, ele não está falando de um provedor externo, por exemplo, um laboratório que é contratado para calibrar um instrumento, enfim. Ele está falando de pessoal externo. Mas que esse pessoal externo ele esteja envolvido na implementação da ISO ou na manutenção da ISO. Então, alguns exemplos, como está ali abaixo, seriam profissionais que foram contratados pelo laboratório para realizar uma auditoria interna. Então, aqui, quando a gente fala de auditoria interna, externa, né? Bolsistas ou pesquisadores visitantes. Aqui também pode entrar quando você contrata um pessoal para avaliar reclamações. Então, como se fosse uma auditoria nesse requisito de reclamações. Então, esse pessoal externo, ele deve trabalhar de acordo com o sistema de gestão do laboratório. Porque quando eu falo em provedor externo, o provedor externo, ele tem o seu sistema de gestão o seu sistema de gestão, o seu próprio sistema, e ele é reconhecido para essa atividade, né? Para a atividade que ele provê. Então, ele segue o seu próprio sistema e não o sistema do laboratório que ele tá servindo, né? Que ele está prestando serviço. E quando a gente fala sobre competência, né? A norma ela traz o seguinte, que os requisitos de competência para cada função que vai influenciar nos resultados, né, das atividades do laboratório, elas devem estar documentadas. Então, aqui eu trouxe um fluxo, né, uma imagem, para cada função do laboratório, eu, né, tenho que determinar quais são os requisitos necessários. Esses requisitos podem ser questão de formação, qualificação, treinamento, conhecimento técnico, habilidades, experiência. Então, quando eu vou contratar, por exemplo, um técnico de laboratório, qual a formação que ele precisa ter para determinada atividade, né? Ah, eu seleciono que precisa ser formado em farmácia, em engenharia química, em biologia, dependendo da função que ele vai executar, do setor que ele vai trabalhar, né? Quais as qualificações, quais os treinamentos? Então, eu preciso que ele tenha um conhecimento prévio sobre a ISO 17025, né? Um conhecimento técnico, habilidades, experiência. Então, eu preciso que ele tenha, que ele traga uma bagagem, né? Que ele tenha uma experiência num laboratório microbiológico, por exemplo. E a partir disso, o laboratório ele deve assegurar essa competência de pessoal. Então, através de que ferramentas que ele vai assegurar que o seu pessoal tenha realmente essas competências para estar executando as atividades que foram designadas. Então, aqui a gente pode falar de uma matriz de competência, né, em um procedimento, que no próximo slide a gente vai ver que é requerido um procedimento para esse item. Então, lá no procedimento, eu posso ter uma matriz de competência onde eu detalho função de técnico, eu preciso de tais requisitos, atendimento a tais requisitos, função de auxiliar de laboratório, tais requisitos. Então, ali eu vou definindo quais são os requisitos que o pessoal precisa apresentar, precisa ter para ser contratado, e às vezes até após a contratação, né, quais os treinamentos que ele precisa receber para ele estar apto à atividade que ele vai desenvolver. Em relação, né, aos deveres, às responsabilidades e autoridades do pessoal, quem fica responsável, né, por passar essas informações é a gerência do laboratório, né? Então, a gerência do laboratório que é responsável por definir, por passar essas responsabilidades, por informar, né? Não há exigência de reter registros, então, a partir de uma auditoria interna, como que eu faço para evidenciar, né, que o pessoal de laboratório sabe quais são os seus deveres, quais são as suas responsabilidades e as suas autoridades, que a gerência do laboratório repassou isso para eles. Então, através de entrevistas com o pessoal, vai num setor e acaba questionando, né, e verifica. Qual é a tua responsabilidade? Quais são os seus deveres? Suas autoridades? Qual a tua responsabilidade frente a esse resultado? Para realmente evidenciar que a pessoa tenha esse conhecimento, né? E detenha a importância das atividades que executa. Boa noite, pessoal. Áudio e imagem, tá tudo ok para vocês que entraram agora? Tudo certo? Bom, qualquer coisa podem me interromper. No requisito 6.2.5, o laboratório ele deve ter procedimentos e reter registros. Então, para esse item de pessoal, é um item que a norma ela pede um procedimento, né? Embora vários ela retirou essa exigência. Esse é um item crítico, né? Então é necessário manter o procedimento e reter todos os registros. Para determinar os requisitos de competência, então, como eu falei anteriormente ali, a partir de uma matriz de competência, você define quais são os requisitos para tal função. Então, para cada função que seja crítica, que interfira, né, que influencie nas atividades de laboratório, nos resultados que esse laboratório emite, devem ser determinados, né, devem estar documentados. O processo de seleção de pessoal deve estar definido a partir desse procedimento. Como ocorre o treinamento de pessoal, né? Então, é um técnico de laboratório de microbiologia, por exemplo. Então, ele inicia o treinamento executando somente a atividade de pesagem. Então, a partir de um tempo determinado nessa atividade, ele mostrou competência, ele começa a executar a próxima atividade. Em determinado momento, ele começa a fazer o plaqueamento dos meios de cultura. Então, a partir desse treinamento ir evoluindo, ele vai sendo autorizado para outras atividades. A supervisão de pessoal, então o laboratório também define por quanto tempo ele vai supervisionar, ou se dependendo do cargo, sempre vai estar sob supervisão, e autorização de pessoal. Então, quando ele passou pelo treinamento, foi evidenciado que ele detinha essa competência técnica, atendia aos requisitos de competência que foram determinados, ele teve autorização para executar tal atividade, né? E aqui ele requer registros datados. Então, qual o objetivo de ter data nesses registros? No caso de eu encontrei um erro, né? Encontrei uma falha em algum processo. Eu consigo identificar quem executou determinada atividade, certo? Então, o que que eu vou tentar rastrear? A data em que ele executou essa atividade e se ele já estava autorizado para executar tal atividade. Então, eu tenho a data da autorização dele para pesagem e eu tenho a data que ele executou. Então, nesse momento em que foi evidenciado esse erro, ele já estava autorizado a esse processo. Então, opa, foi alguma falha na autorização, alguma falha no processo. Então, fica mais fácil de você verificar. Assim como o contrário também, né? Evidenciar um resultado adequado do colaborador, do pessoal, e ele já está autorizado para aquela atividade. E um item novo, né, nesse requisito, que é o monitoramento da competência de pessoal. Então, não adianta, né, o laboratório especificar todos os requisitos, selecionar a pessoa de acordo com esses requisitos, fazer o treinamento das habilidades ali, enfim, das particularidades do setor específico, está sob supervisão, foi autorizado para executar. Porém, o laboratório ele precisa monitorar essa competência, então ele precisa continuar acompanhando o colaborador para evidenciar que ele continua competente para aquela atividade. Né? Então, esse monitoramento ele deve ser constante, né? Deve ter uma periodicidade definida para você dar um feedback para a pessoa, né? Para demonstrar, não, você continua competente, você vem desempenhando suas funções com competência, com aquilo que se exige, né? E assim também trabalhar de acordo com a melhoria contínua, né? No requisito de pessoal. E aqui para dar ênfase, né, o laboratório ele precisa autorizar pessoal para realizar atividades específicas, incluindo, mas não se limitando. Então, quando a norma ela traz incluindo, mas não se limitando, ela deixa aberto que o laboratório, né, ele vai a partir de sua avaliação, das suas particularidades, definir aquilo que é crítico para o seu processo. Então, aqui ela define que no caso de desenvolvimento de método, modificação, uma verificação e validação de métodos, é necessário ter o pessoal autorizado executando, porque são atividades críticas, são atividades que influenciam no resultado final gerado. Item B, né? Análise de resultados, incluindo declarações de conformidade ou opiniões e interpretações. Então, aqui, essas análises de resultado, a norma ela está se referindo aos resultados gerados em determinada atividade, porém antes da emissão do relatório. Então, os dados brutos, uma análise dos resultados gerados ali, né? Anotei os dados brutos, enfim, calculei o resultado esperado. Então, eu avalio, faço essa análise crítica, está dentro do esperado ou não está. Então, para ter esse domínio, esse conhecimento para fazer essa análise, precisa de pessoal autorizado, um treinamento bem específico, né? E no item C, relato, análise crítica e autorização de resultados. Então, aqui eu estou falando quando já está no relato de resultados, então já está na elaboração do relatório, do certificado de calibração, enfim. Então, eu já tenho um documento gerado, mas esse ainda não foi para o cliente. Então, aqui eu estou falando também da parte de conferência do relatório, antes de liberar esse relatório. Então, para todas essas atividades que são consideradas críticas, né, que interferem, que influenciam no resultado das atividades de laboratório, o pessoal deve ter autorização. E aí, se tem alguma atividade que seja particular de algum laboratório, que define um procedimento que precisa ser autorizado também, então isso vai ser considerado, deve ser considerado também. Então, aqui um resumo, né? O laboratório ele deve atender aos requisitos de pessoal, entretanto, a forma que será utilizada para atendimento desses requisitos é definido pelo laboratório. Então, aqui Mas aquela questão, né, que a norma ela deixa em aberto para o laboratório a maneira como ele vai executar. Ela está focada no resultado. Então, ele deve evidenciar que ele está atendendo ao requisito de pessoal, que ele está determinando ali as competências, que ele está avaliando, que ele está autorizando, que ele está fazendo monitoramento, mas de que maneira ele faz é o laboratório que define. Então, tá certo ou tá errado fazer o treinamento dessa forma? Se funciona para o laboratório, tá ok, mas eu tenho que garantir, por meio do que das evidências, né, dos relatórios gerados, de não ter uma não conformidade no sentido de resultados, é, né, de que forma que eu consigo garantir que esse item está sendo atendido, é particular do laboratório. E os registros a serem retidos, né, eles devem ser pertinentes aos requisitos de competência que foram estabelecidos e à forma de implementação do seu sistema de gestão. Então, como está documentado, seu documento que eu vou fazer um treinamento, que eu vou autorizar o pessoal para todas as atividades, eu tenho que ter registro de tudo isso. Então, os registros vão ser mediante aquilo que eu defini em procedimento e aquilo que esse item da norma traz e exige ao laboratório, né? Aqui o requisito de pessoal era isso. Se tiverem alguma dúvida, alguma contribuição, podem falar. E aí a gente vai iniciar o requisito de equipamentos. Então, nesse item, ele define que o laboratório ele deve ter acesso aos equipamentos. Na revisão antiga, ele dizia que o laboratório devia estar aparelhado com os equipamentos. E aqui ele diz ter acesso. Então, ele deixa em aberto a possibilidade de o laboratório estar utilizando um equipamento que não seja de sua propriedade, por exemplo. Então, às vezes, um equipamento de um outro setor, de um outro laboratório, ele deixa isso em aberto. Só que o que que é exigido? Que esse equipamento que ele está utilizando, que atenda ao requisito de equipamento. Então, que atenda a todos os requisitos, né, que esteja confiável, que esteja controlado, porém, não é exigido que seja de propriedade dele. Então, o acesso, deve ser garantido, né? Para os instrumentos de medição, software, padrões de medição, materiais de referência, dados de referência, reagentes, consumíveis ou aparelhos auxiliares. Então, nessa revisão da norma, principalmente, ela define como equipamento todos esses itens. Então, um instrumento de medição, que seria um equipamento propriamente dito, um software, né? Se o laboratório tem um software de gerenciamento de amostras, que é o software onde ele dá entrada nas amostras, elabora a proposta, emite o relatório final, um software talvez de validação de métodos, de estimativa de incerteza de medição. O software dos equipamentos em si, dos instrumentos, né? Padrões de medição, aqui um padrão de comprimento, um padrão de massa específica, os materiais de referência, podem ser os MRCs também, dados de referência, aqui em dados de referência ele se refere a tabelas, esqueci o termo. Catálogo de cores, alguns métodos têm tabela de cores, né, para te direcionar o resultado, tipo um resultado semi-quantitativo, então entra nisso. Essas tabelas podem ser tabelas para interpretação de resultado. Na área de microbiologia, por exemplo, tem as tabelas de NMP. Então, o método você faz com vários tubos, né, e os tubos positivos você vai somando nas diluições respectivas. E aí, ao final, você vai com essas informações de tubos positivos para essa tabela, e aí ela te dá o número mais provável de coliformes, por exemplo. Então, isso tudo é tratado como equipamento do laboratório. Os reagentes, né? Então, os insumos que você utiliza, consumíveis ou aparelhos auxiliares. Aqui em consumíveis entra coluna cromatográfica, o gás de arraste, tipo, de uma cromatografia gasosa. Às vezes de uma emissão atômica, o óleo que utiliza para alguma balança de pressão, uma infinidade de consumíveis, né? Filtros, membrana, ou aparelhos auxiliares. Aqui em aparelhos auxiliares entra tipo uma mufla, um forno mufla, uma estufa que é utilizado para um ensaio de sólidos. Então, né, de maneira geral, o laboratório deve ter acesso aos equipamentos que são requeridos para a correta realização das atividades de laboratório e que possam influenciar no resultado. Sobre os materiais de referência, né? Convém que os materiais de referência eles sejam provenientes de produtores que atendam à norma ISO 17034, que é a norma que traz os requisitos para produtores de material de referência. Então, lá ela vai dizer quais são os requisitos para que esses materiais fornecidos eles sejam confiáveis, eles tenham o reconhecimento, né? Que a gente possa estar utilizando esses valores de referência nas nossas atividades. E materiais de referência, né? Tem múltiplos nomes, múltiplas formas de chamar, dependendo da área de atuação. Então, algumas delas eu listo aqui, como padrão de referência, padrão de calibração, material de referência padrão, materiais de controle de qualidade. Nossa, peraí, gente. Tá bem desconfigurado para vocês, né?
É, tá aparecendo como PowerPoint editável aqui, né?
Agora ele está em tela cheia, não?
Ainda não.
Não sei o que está acontecendo. Alguém sabe como faz para colocar em tela cheia aqui?
Tenta apertar o F5 para ver se vai, a tela F5.
Então, mas não está indo. Mexe na iluminação só.
E aqui embaixo, deixa eu olhar para ele. Tem um.
Ah.
Isso.
55%, será que é isso?
No do ladinho não tem não esse, né? Esse aí. Se
Então,
apertar não aparece não.
é esse que eu tô apertando, mas tá ficando aqui. em cima, e quando eu clico, ele começa.
Acho que pode tentar fechar o programa, né, de novo.
Vou tentar compartilhar de novo. Acho que agora tá tudo ok, né?
Sim, tudo ok.
Obrigada, tá, gente? Tá. Então, aqui eu tava falando sobre os múltiplos nomes, né? As nomenclaturas que usam para material de referência certificado. E aí, aqui eu vou trazer o conceito, né? Do que é cada um deles. Então, um material de referência, ele é um material suficientemente homogêneo e estável em relação às propriedades específicas desse material. E ele é preparado para se adequar a uma utilização pretendida, seja numa medição ou em um exame de propriedades qualitativas. Então, eu posso utilizar o material de referência tanto para a parte quantitativa como qualitativa, né? Eles podem ter ou não valores atribuídos e podem ser utilizados para controlar uma precisão de medição, enquanto que apenas os materiais que tenham, né, um valor atribuído pode ser utilizado para calibração ou para controle da veracidade de medição, quando você quer confirmar a exatidão de um resultado. E os materiais de referência, né, eles dão suporte a grandezas e propriedades qualitativas, então tanto para a parte quantitativa quanto qualitativa. Aqui alguns exemplos que dão suporte à grandeza quando estou falando de questões quantitativas. Então, pode ser uma água de uma pureza determinada, que tem uma viscosidade dinâmica conhecida, né, reconhecida, que seja utilizada para calibração de viscosímetro. Outro exemplo seria um soro humano, que não tenha um valor atribuído na concentração de colesterol, porém, ele pode ser utilizado o quê? Para o controle da precisão. Então, eu não estou falando de exatidão, eu não estou falando de um valor reconhecido, de um valor que ele vai atestar uma veracidade de medição. Estou falando em precisão. Então, diversas medições onde eu tenho valores muito próximos, né? Valores que evidenciem ali uma reprodutibilidade de um determinado método, de uma atividade. E um outro exemplo seria um tecido de peixe que contém uma fração mássica determinada de um material orgânico, né, de uma dioxina, por exemplo, que seja utilizado como padrão numa calibração. E aqui, exemplo na parte que dá suporte a propriedades qualitativas. Então, uma carta de cores, com indicação de uma ou mais cores especificadas. Aqui a gente tem exemplos, aqueles tipo um disco de SEC, que tem umas cores determinadas, onde você consegue avaliar uma turbidez. Também existem essas cartas de cores para alguns ensaios colorimétricos, onde você consegue. Adiciona um reagente e aí compara naquela tabela de cores a faixa em que ele se encontra, né? Aqui um exemplo da parte biomolecular, né? DNA 33 contendo uma sequência específica de nucleotídeos, ou uma urina contendo um hormônio como a 19-androstenidiona. Então, são várias as aplicações de um material de referência nas diversas áreas de atuação de um laboratório. E quando eu falo em material de referência certificado, né? Então eu estou falando de um material de referência que ele seja acompanhado de uma documentação, né? Que é emitida por uma entidade reconhecida. Então ela é emitida por um produtor de material de referência que seja acreditado para essa atividade, né? E fornece um ou mais valores de propriedades especificadas com incertezas declaradas, né? E rastreabilidade associada. Utilizando procedimentos válidos. Então, quando você adquire um material de referência certificado e você vai no certificado dele, no certificado de análise, ele vai te dizer ali qual a massa mínima que você deve utilizar. Então, a partir dos testes, né, feito pelo produtor de material de referência, a partir de qual massa pesada que ele vai apresentar essas características, então, a partir de que concentração ali, de que massa pesada ele tem essa confiabilidade a partir dos dados de homogeneidade e estabilidade, né? E traz as incertezas, a incerteza desse padrão e as rastreabilidades associadas à produção, no caso. Então, essa incerteza, esse valor de referência, tudo isso que vem num certificado de um material de referência, ele é considerado uma incerteza herdada. Então, na minha especificação, quando eu vou especificar o um material de referência a ser comprado, eu tenho que considerar o meu requisito interno, o meu critério interno, para poder certificar, né, para poder evidenciar que esse material atende à minha necessidade. Aqui um exemplo seria um soro humano com valor atribuído na concentração de colesterol e a incerteza de medição associada, que é identificada num certificado. E serve como padrão em uma calibração ou como material de controle de veracidade de medição. Então, o recomendado, né, quando você vai realizar uma calibração, uma validação de métodos, é que você utilize o um material de referência certificado. E aí considere essa incerteza declarada. E considere a incerteza desse método na sua incerteza relatada, né? Então, é um material de referência certificado, ele vai ser uma fonte de incerteza para o seu laboratório também. Os procedimentos para produção e certificação de materiais de referência, eles são dados no ISO Guia 34 e 35, por exemplo, a depender do material. E o ISO Guia 33, ele vai trazer para você, para o laboratório, os requisitos de seleção e de uso de material de referência. Então, em quais situações eu vou estar selecionando material de referência certificado? Em quais situações eu posso utilizar um material de referência? Então, aqui, quando você está falando de calibração de um equipamento, de uma curva de calibração, de uma validação de métodos, né? Quando você quer avaliar a exatidão do teu método, o ideal, o recomendado é que você utilize um MRC. E a tua análise sempre vai ser nesse sentido. Existe um MRC para essa atividade? Se existe, preferencialmente você deve apresentar ele, deve utilizar ele para poder atestar a tua competência técnica, atestar que você consegue atingir o uso adequado ali, né? O resultado requerido, no caso, o resultado esperado. E quando não tem a disponibilidade de um MRC, aí você vai para um MR, ou para algumas questões que não são necessárias um MRC, quando você quer atestar a precisão, você pode estar utilizando um MR. Aí, no caso de não existir um MRC, você adquire um MR, mas você consegue evidenciar que ele. Você consegue padronizar um valor de referência para ele, utilizar ele para suas atividades. Então, são várias atividades, várias variáveis, assim. E a depender da utilização do laboratório, das suas particularidades, o ISO Guia 33 vai direcionar muito bem nesse sentido, né? Aqui, quando eu tenho um equipamento fora do controle permanente do laboratório, os requisitos para equipamentos devem ser assegurados. Então, é um equipamento que vai para campo, é um equipamento que foi para calibração, é um equipamento que foi para uma manutenção corretiva. Então, todos os requisitos que são abordados nesse item de equipamentos, eles devem ser garantidos. E para esse item de equipamentos, né, o laboratório também deve ter procedimento. Então, nesse procedimento deve estar detalhado as condições de manuseio, né, o transporte, então, para o equipamento que vai para campo, que você vai transportar por alguma razão, o armazenamento. Então, as condições de armazenamento, é um equipamento que ele é sensível a variações de temperatura, é sensível à umidade, então eu preciso colocar um desumidificador na sala, eu preciso controlar uma temperatura especificada, eu preciso ter um controle das condições ambientais dessa sala, desse local onde esse equipamento vai ficar. Isso deve ser definido, deve estar documentado em procedimento. O seu uso, né? Então, a operação em si, aqui entra a questão de quem está autorizado para o uso, né? Quem recebeu o treinamento daquele equipamento e manutenção planejada. Então, nesse sentido de manutenção planejada, o laboratório ele deve ter, né? Ele deve apresentar um plano de manutenção preventiva. Então, às vezes é uma manutenção externa, mas muitas vezes é uma manutenção externa, né? Uma limpeza que é prevista no manual do equipamento, uma cubeta que precisa passar um óleo mineral, às vezes um pistão que precisa lubrificar, um espectrofotômetro que precisa de uma limpeza externa. Então, tudo isso deve ser planejado e deve estar documentado. E esse procedimento, né, deve assegurar o seu correto funcionamento e evitar a contaminação ou deterioração. Então, aqui, quando fala que deve ter procedimento, não significa que o laboratório ele precisa ter procedimento para todos os equipamentos. Ele precisa ter procedimento para os equipamentos em que o seu correto funcionamento deve ser assegurado pelo laboratório e que deve ser evitado contaminação ou deterioração. Aqui, mais uma vez, o laboratório deve definir quais os equipamentos são críticos para ele, né? Quais os equipamentos que vão influenciar no resultado. E esses que devem ser os mais controlados e ter procedimento. Então, o laboratório ele deve verificar se os equipamentos estão em conformidade com os requisitos especificados antes de serem colocados ou recolocados em serviço. Então, é um equipamento novo que foi adquirido. O laboratório não vai simplesmente ligar na tomada e começar a usar e liberar resultado com aquele equipamento. Ele vai ser testado frente a um material de referência, frente a um MRC. Eu vou avaliar a exatidão, eu vou avaliar a precisão dele. E aí, a partir dessa análise crítica, a partir desses registros, eu vou dizer que ele está ok para o uso, né? E que ele tem a adequabilidade para o uso pretendido, né? Ou recolocado em serviço. Então, é um equipamento que foi para uma manutenção externa, uma manutenção corretiva, e ele voltou para o laboratório. Está ok para o uso? Eu preciso evidenciar isso. Então, eu preciso testar ele, preciso colocar ele na tomada, preciso ver qual o problema que ele estava apresentando. Continua apresentando? Verifico frente ao material de referência. Muitas vezes é necessário recalibrar, né? Então, a partir dessa análise crítica, a partir dessas ações, que eu coloco ele novamente em uso. Porque os equipamentos que são utilizados para medição, eles devem ser capazes de alcançar a exatidão de medição ou a incerteza requerida para fornecer um resultado válido. Então, se ele tem um critério, eu preciso evidenciar isso. Então, se eu estou usando um pH-metro, né, para medida de pH, e o meu método de análise de pH, ele traz um requisito a ser atendido, então ele fala que é preciso de uma repetibilidade onde a variação máxima seja 0,1. Então, o meu equipamento precisa atender isso. Eu tenho que trabalhar com um equipamento que tenha uma resolução adequada e que ele consiga alcançar a incerteza de medição requerida. Então, se ele tem uma incerteza, se ele apresenta uma incerteza de medição alta, baseada no método que eu vou utilizar, ele já não é adequado para aquele uso. Então, às vezes eu posso precisar invalidar um equipamento para determinada atividade. Aí ele pode ser utilizado para uma outra atividade onde eu não tenho um critério tão restrito. Então, essa análise ela deve ser feita pelo laboratório. E aqui a gente entra na questão da calibração dos equipamentos, né? Então, em que situações que eu devo calibrar os equipamentos? Então, aqui eu trouxe duas perguntas que a norma faz. E quando a resposta for sim, o equipamento deve ser calibrado. Então, a exatidão de medição ou a incerteza, ela afeta a validade dos resultados? Se sim, deve ser calibrado. A calibração do equipamento é requerida para estabelecer a rastreabilidade metrológica dos resultados? Se sim, o equipamento deve ser calibrado. Então, eu tenho um critério definido por algum manual, por alguma norma técnica. Então, a exatidão dessa medição, desse resultado gerado, ele impacta no meu resultado, certo? Então, eu tenho que calibrar o equipamento, conhecer o seu erro, conhecer a sua incerteza e, a partir de então, considerar isso nos meus dados, nos meus resultados gerados. E quando for um equipamento que impacte no meu resultado, eu preciso garantir a rastreabilidade metrológica. Porque eu vou utilizar a informação dele de incerteza, eu vou utilizar o erro dele na minha definição da incerteza da minha atividade de laboratório. Então, eu preciso calibrar ele. E aqui eu trago alguns exemplos, né? Tipos de equipamentos que afetem a validade dos resultados, podem incluir, mas não limitados a, então pode ter uma infinidade de outros equipamentos, né? Então, aqueles que são utilizados para uma medição direta do mensurando. Por exemplo, a utilização de uma balança para realizar uma medição de massa, na área de calibração, por exemplo. Ou um pH-metro, que diretamente o valor lido é o meu resultado, né? Aqueles utilizados para fazer correções do valor medido, por exemplo, medições de temperatura, então termômetros que eu precise estar ajustando a temperatura de algum ensaio ou de alguma condição ambiental, talvez. Aqueles utilizados para obter um resultado de medição calculado a partir de múltiplas grandezas. Então, de todo modo, o laboratório ele deve avaliar quais são os equipamentos que vão afetar a validade dos seus resultados, quais são os equipamentos que são críticos para suas atividades, né, para o seu processo. E a partir disso, vai selecionar os equipamentos que precisam ser calibrados. Né, alguns laboratórios, eles. Ah, não, eu quero acreditar o laboratório na ISO. Então, sai calibrando tudo que vê pela frente. É um gasto imenso. E, na verdade, em alguns casos não seria necessário, porque aquele seria um equipamento auxiliar, talvez. Então, não impacta no resultado, então não precisaria estar calibrando ele, não precisaria desse rigor no controle, né? Então, partindo ali do pressuposto que o equipamento foi avaliado e ele deve ser calibrado, o laboratório ele deve estabelecer um programa de calibração. Então, nesse programa de calibração, ele vai estabelecer qual a frequência que ele deve calibrar. Então, é anual, é semestral. E deve ser analisado criticamente e ajustado conforme necessário, a fim de manter a confiança na situação de calibração. Então, quando eu defino uma frequência de calibração, eu preciso analisar criticamente se aquela frequência ela está sendo adequada. Então, existe um documento orientativo do Inmetro que diz que as balanças elas devem ser calibradas anual. Porém, eu uso diariamente, eu uso muito, tenho uma equipe muito grande, acabo utilizando em várias faixas de medição, e em determinado momento eu prefiro calibrar ela semestral para garantir essa situação de calibração, para garantir a confiabilidade dos resultados. Mesma coisa, micropipeta. Ah, eu tenho muitas pessoas manipulando as micropipetas. Eu calibro ela anual. Não, vou passar a calibrar ela de maneira semestral, né? Então, esse programa ele é definido, mas ele deve ser analisado criticamente. Então, essa frequência que eu estabeleci, ela está atendendo ao que eu preciso? Ela está realmente emitindo resultados confiáveis? E então, todo equipamento que ele necessite de calibração, ou que ele tenha. Hoje esses slides são meio. ou que tenha um período de validade definido, né? Ele deve ser etiquetado, codificado ou identificado de alguma forma que permita que o seu usuário, né, identifique prontamente a situação de calibração ou período de validade. Aqui eu trago um exemplo, né, um modelo da etiqueta padrão de calibração, que é a que os laboratórios de calibração nos enviam geralmente, onde tem ali a data, o número do relatório, a tag do equipamento, então a identificação dele, né, uma identificação inequívoca, onde eu saiba, que eu tenha certeza que se refere àquele equipamento, e a data de vencimento, né? Então, qual seria a data da próxima calibração? Aqui vale ressaltar que quem preenche a data da próxima calibração é o laboratório e não o laboratório que calibrou. Então, eu já recebi etiqueta com a data da próxima calibração preenchida, mas quem define a frequência é o laboratório, então é de preenchimento do laboratório. E aqui, né, o que considerar quando você faz uma análise crítica, quando você define um programa de calibração? Então, os intervalos entre calibrações que são estabelecidos por norma, eles devem ser obedecidos, né? E, se necessário, reduzidos devido à frequência de utilização ou erros acima dos limites de aceitação. Então, como eu falei, há uma balança que eu utilizo com muita frequência, que várias pessoas operam, uma micropipeta. Às vezes, é melhor eu reduzir esse intervalo. Ao invés de anual, faço semestral ou, né, a definir pela realidade do laboratório. O laboratório, ele monitora os seus registros de calibração e revê os intervalos de calibração e as incertezas, né, obtidas, quando a exatidão assim o exige ou quando a frequência de utilização se altera. Então, era um equipamento que eu utilizava com menor frequência e, por alguma razão, um aumento de demanda, enfim, começo a utilizá-lo mais, então aumento muito a frequência dele. E aí eu decido, né, alterar a frequência, vou reduzir a frequência, por exemplo. Para monitorar os registros de calibração, fazer essa análise referente aos intervalos, existe uma técnica, né, um modelo de Schumacher. É mais utilizado na área de calibração, mas também pode ser utilizado na área de ensaios, onde você estabelece um ciclo de calibração, que pode ser de três ou quatro calibrações, né? E aí você tem um histórico das calibrações desse instrumento. Então, eu calibrei ele em 2020, 21, 22 e 23. E aí eu evidenciei que durante esses 4 anos, né, esse ciclo de quatro calibrações, ele se apresenta em conformidade. Ele não apresenta necessidade de nenhum ajuste, ele tá conforme. Então eu consigo estender esse prazo de calibração. Agora me falhou a memória, se é em 10%. Mas eu. Ou é 20%? Ah, depois eu resgato essa informação. Mas você consegue estender um pouco, né? Um pouco esse intervalo de calibração, porque você detém desse histórico, né? Você conhece esse comportamento do seu instrumento. E aí você estende um pouco a calibração. É um pouco, mas se você começa a aplicar esse método para todos os seus instrumentos, gera às vezes uma economia para o laboratório, né? Então é uma ferramenta, pode ser utilizada, óbvio que deve ser avaliada, né, os riscos quanto a essa avaliação, mas é algo que pode ser levado em consideração quando o laboratório tem muitos equipamentos, enfim. E, né, baseado nisso, você tem outras ferramentas para estar monitorando a atividade, a situação de calibração do seu instrumento. Então, não significa que você vai estender e não vai continuar monitorando, né? Você consegue monitorar de outras maneiras. E no item C, o laboratório não pode ampliar os intervalos de calibração para além dos limites máximos normalmente aceitáveis, a não ser que disponha de dados de calibração suficientes para justificar tal modificação. Então, sempre que eu vou, tipo assim, esse método de Schumacher, né? Se eu for utilizar ele, eu tenho um histórico de 4 anos, eu tenho um histórico de 3 anos de calibração, eu tenho os meus registros de checagens intermediárias, eu consigo evidenciar que o equipamento está sob controle, né? Que a situação de calibração dele está garantida. Não simplesmente estender um prazo, ah, não, o calibro é um calibro anual, aí de repente eu quero economizar e começo a calibrar a cada 2 anos. Tudo e qualquer modificação que você for executar em itens críticos da norma, você deve deter de um histórico disso e uma justificativa plausível, né? Ressalta-se, né, que a necessidade de etiquetagem ali, ela não se restringe somente aos equipamentos que necessitam de calibração, mas também aos equipamentos que têm um período de validade definido. O que remete, né, o que faz a gente pensar e ampliar esse conceito também para os materiais de referência, reagentes e consumíveis. Então, um controle desses reagentes, um controle desses materiais de referência por tabela, através de um sistema, vai depender da forma como o laboratório trabalha. A Edevane compartilhou aqui com a gente que no Paraná não podemos aumentar a periodicidade de calibração. Geralmente, ou justifica muito bem, né, às vezes com esse histórico, ou é melhor nem alterar e seguir as referências quando tem. Mas alguns equipamentos não existe uma norma específica dele, né? Então fica por definição do laboratório. Geralmente começa com uma periodicidade, o órgão ambiental exige a calibração anual. Não é um requisito da ISO, mas tem um outro organismo que avalia o laboratório que exige que tem essa particularidade. Então, o laboratório tem que levar isso em consideração também. O que eu estou compartilhando é frente à ISO, né? É a maneira que a ISO, aos requisitos da ISO. Mas o laboratório, ele responde também a outros organismos competentes, então ele tem que ir seguindo o que cada um determina, né? No laboratório que eu trabalhei, a gente era acreditado no Inmetro e tinha o credenciamento do MAPA. Então, o Inmetro, ele exige participação em site de proficiência, a cada 4 anos, né? O MAPA exigia que a gente participasse anual, então a gente tinha que participar anual. Vai depender do organismo que está te avaliando e a melhor maneira de atender a todos, né?
Professora, deixa eu tirar compartilhar uma situação que o laboratório onde eu trabalho passou recentemente, né?
Claro, por favor.
Nós temos os densímetros, né? Que é um equipamento muito crítico para nós, né? Já que a gente faz medição na área de petróleo, medição fiscal, né? Então, os densímetros são equipamentos muito críticos para nós. E nós fazemos a calibração dos densímetros em laboratórios acreditados, porque é exigido isso, né?
Certo.
E aí, nós utilizamos a norma 17.025.025 para colocar as etiquetas, né? De a última calibração, a próxima calibração e as informações que estão lá descritas na norma 17.025. Só que recentemente nós fomos notificados de uma não conformidade com relação a essas etiquetas, porque foi nos informado que nós deveríamos, ter colocado nos densímetros, né? As etiquetas do laboratório acreditado e não a etiqueta do nosso laboratório, entende? Nosso laboratório que a gente
Sim.
padronizou segundo a norma 17.025. Eu busquei, eu reli a norma 17.025, não encontrei nenhum respaldo que exija que tenha essa etiqueta do laboratório acreditado, né? A gente retrucou, vamos dizer assim, né? Essa não conformidade, não achando ela plausível. Mas baseado na experiência, da sua experiência com relação a essa área, dessa parte de laboratório, dessa sua vivência, isso condiz, é exigido colocar a etiqueta do laboratório acreditado nesses equipamentos, né, que são, ou uma etiqueta padronizada em cima da 17025 já seria o suficiente?
Não é exigido. Pela ISO, não, né? Eu não sei qual foi o órgão que te autuou, mas pela ISO não tem nenhuma exigência de que você colhe a etiqueta que o laboratório te enviou, por exemplo. Você pode ter
Entendido.
uma padronizada, tem que deter aquelas informações, né? Então você tem que vincular um certificado de calibração,
Isso.
e aí com esse no... porque daí você garante a rastreabilidade. Aí tá, você tem identificação do certificado de calibração, você consegue localizar esse certificado de calibração. Você tem a análise crítica desse certificado de calibração. Você tem esse equipamento num programa de calibração, então tem a frequência definida. Você tem ele todo sob controle, né? Não
Isso.
é, não é exigido, assim, da minha experiência, não é exigido que você utilize a etiqueta que eles fornecem. Você
É.
precisa ter aquelas informações afixadas no teu equipamento e aí garantir a rastreabilidade do processo.
Isso, a gente faz esse controle, né? Porque nossas etiquetas são todas padronizadas em cima da 17025. A gente padronizou tudo o que a 17025 pede, a gente coloca na etiqueta, né? Toda essa parte de rastreabilidade e tal. Mas aí, ó, a gente achou estranho, né? Porque a gente pesquisou em outras normas e não achou nenhuma.
É estranho, realmente.
Foi uma
Eu
auditoria
acho que é
interna, foi uma
um.
auditoria interna, né? Então a gente não achou nenhum respaldo com relação a essa exigência. A gente mandou os certificados de calibração, análise crítica, tudo que a gente tinha com relação à calibração no laboratório acreditado, mas ficou ainda assim a dúvida, né? Será que realmente não se foi uma exigência equivocada, numa não conformidade equivocada, ou se é algo novo que a gente não está ciente, né?
É, se foi uma auditoria da ISO, eu te recomendo perguntar a não conformidade se refere a qual requisito.
Certo.
Porque daí você vai ler o requisito e vai ver onde está descrito ali, porque eu desconheço, né? Na ISO não tem essa informação. Você pode padronizar uma etiqueta interna.
Pronto, tá ok. Obrigada.
É, desculpa, essa auditoria interna, ela foi contratada ou foi pessoal interno mesmo?
Eu não sei te dizer exatamente, sabe? Porque eu trabalho para esse serviço para Petrobras, né? Então, eu fico em um laboratório, em uma base, e isso ocorreu em uma outra base. Então, eu não estava na hora da auditoria, eu só recebi a não conformidade para tratar. Entende? Então, eu não estava exatamente na hora. Que as bases são distantes entre si, né? Eu moro aqui na Bahia e tal, então as bases da Petrobras são distantes. Eu fico em uma, eu coordeno todas as quatro, mas não estou presente em todas as quatro sempre.
Ah, entendi. Ah, legal, obrigado por compartilhar. Mas assim,
Né?
quando a gente recebe alguma não conformidade meio duvidosa, assim, questionável, a primeira pergunta é referente a que requisito? Se enquadra em que requisito, sabe?
Ah,
Para
certo.
a gente poder evidenciar.
Pronto. Obrigada.
Obrigada. Aqui é o colega no chat. Também tem dúvida referente ao que a colega compartilhou, porque recebemos as etiquetas muito erradas. Nós podemos reproduzir nossas etiquetas? Pode sim. O que tem que tomar cuidado é isso, a rastreabilidade ali de informações, né? Vincular ao certificado de calibração e ter todas essas informações, principalmente da última calibração, da próxima. Sim, é bem relevante esse item mesmo. A data da última calibração, a data da próxima calibração, a identificação do certificado de calibração, né, que está vigente, e quando gerar alguma correção a partir de uma análise crítica, preferencialmente que essa correção ela esteja prontamente consultável. Então, às vezes, uma tabelinha de correção que você cola no equipamento, sabe? Obrigada pela contribuição aí, pessoal. Modelos de etiqueta? Posso encaminhar sim, eu posso disponibilizar ali no material. Mas pode ser uma etiqueta do laboratório, sabe? Com a logo do laboratório, aí do lado você coloca essas informações. Mas eu vou anexar ali no material para ficar disponível para todo mundo. No requisito 6.4.9, deve ser retirado de serviço o equipamento que tenha sido submetido à sobrecarga ou que tenha sido manuseado incorretamente, que produza resultados questionáveis ou que mostre ter defeitos ou estar fora dos requisitos especificados. Então, quando você evidencia, né, identifica que um equipamento ele foi submetido à sobrecarga, então há uma balança, que tem uma capacidade e a sua capacidade foi excedida, ou manuseado incorretamente, às vezes um equipamento para um uso foi utilizado em outro tipo de amostra, algo que possa vir a danificá-lo, ou você começa a evidenciar resultados que estão questionáveis, que estão fora do que geralmente dá numa verificação, né, ou fora dos requisitos. Então ele deve ser isolado para que ele não seja utilizado, né? Ou deve ser claramente etiquetado e marcado como fora de serviço, até que ele tenha sido verificado que está funcionando corretamente e possa ser recolocado em uso. Então o laboratório deve examinar o efeito desse defeito ou desvio dos requisitos e deve iniciar o procedimento de gestão de trabalho não conforme. Então, quando eu tenho um equipamento que ele está fora de uso por algum erro ou por alguma utilização incorreta, ele deve ter uma etiqueta bem grande, né, na frente, não utilizar. Quando o laboratório utiliza de software de gerenciamento, ele deve, bloquear a utilização desse equipamento. Então, o laboratório ele tem que ter maneiras de garantir que esse equipamento não vá ser utilizado. Às vezes, uma bancada separada, um armário identificado, para garantir que esse equipamento não vai ser utilizado. Estou lendo o chat, gente. A aula muito importante para mim vai acabar com a bagunça de ficar cobrando etiqueta de calibração para os laboratórios de calibração. Que às vezes eles não enviam, é complicado realmente. A etiqueta precisa conter a logo do Inmetro ou não precisa? Não precisa. Porque aí, quando você identifica o número do certificado, o avaliador, enfim, vai verificar no certificado o selo do Inmetro e consegue evidenciar que o laboratório é acreditado, né? O laboratório que você contratou. Tá? E esse item aqui, ele se correlaciona lá com o trabalho não conforme, onde você deve ter um registro disso, né? Foi evidenciado que tal equipamento apresentou algum defeito, apresentou resultados fora de controle, e aí quais as ações foram tomadas? Ele foi tirado de uso, aí ele foi mandado para manutenção externa, ele foi calibrado novamente, então como ele estava sob controle, ele foi recolocado em uso. Então tudo isso tem que reter registros, tá, gente? Para garantir que os equipamentos que realmente estão sendo utilizados para as atividades de laboratório, eles estão confiáveis, eles estão dentro de sua calibração. Bom, Edivane, muito obrigada. Eu também ganhei meu dia em poder passar uma informação válida para vocês. Esse é o objetivo, né? Essa troca de experiências, de vivências. Porque a norma está ali, mas cada um tem a sua experiência, sua vivência. Então, essa troca aqui é valiosa, né? E quando forem necessárias checagens intermediárias para manter a confiança no desempenho do equipamento, essas checagens elas devem ser realizadas de acordo com o procedimento. Aqui, quando está falando em procedimento, não significa que eu precise ter um procedimento específico para checagens intermediárias. Esse processo, esse procedimento, esse detalhamento do processo pode estar inserido no próprio método, né? Ou no procedimento para realização da atividade de laboratório, seja ela de ensaio, calibração ou amostragem. Então, se eu estou com um procedimento da atividade em si, essa checagem pode estar inserida dentro desse procedimento, ou o próprio manual do fabricante. Então, se no manual do fabricante essa atividade, essa checagem intermediária, ela está bem detalhada, ela está o passo a passo ali, você consegue executar seguindo o que está detalhado no manual, você pode usar o manual, você não precisa redigir um procedimento com aquelas informações. Né? E a checagem, então, ela pode ser um acompanhamento do desempenho metrológico. Então, aqui Trago como exemplo alguns equipamentos que existem, documentos orientativos do Inmetro, que estabelecem como deve ocorrer. Então, no caso de balança, a gente tem o DOCS CEGEP 036, que vai definir a frequência de calibração, vai definir a checagem intermediária. Aqui ela traz também a checagem funcional, que seria uma checagem simples, que ela chama, né? Então, a partir de peso padrão. Na checagem simples, você faz uma checagem antes do uso, por exemplo. Então, vou utilizar a balança. É uma balança analítica, então o máximo dela é 220 gramas. Eu trabalho ali na faixa de uns 80% da capacidade dela e defino mais alguns pesinhos. Então, às vezes, diariamente. Isso tudo, gente, são exemplos, porque vai depender da tua realidade do laboratório. Então, se é um equipamento que você usa com muita frequência, às vezes é melhor você pecar por excesso de início, manter um histórico disso e aí você espaçar. Ah, eu faço a checagem simples da minha balança diariamente. Então, cheguei no laboratório, vou checar a balança com o peso padrão, deu ok, eu libero ela para o uso durante aquele dia. E aí assim você vai monitorando. Aí você evidenciou que o pessoal está treinado, que está mantendo a balança bem limpa, você consegue espaçar para semanal, você faz a sua checagem simples semanal. Mas nesse DOC diz que tem uma checagem intermediária semestral, que daí é uma avaliação da reprodutibilidade. Então você vai selecionar um peso, o de 200 gramas, por exemplo, e aí você vai fazer 10 medições. Aí você vai avaliar desvio padrão relativo, você vai avaliar a reprodutibilidade dessas pesagens, e aí tudo isso serve de documentação e de embasamento para você demonstrar que a sua calibração ela está em dia, né? Demonstrar a situação da calibração que o teu equipamento está sob controle. E o outro exemplo seria um termômetro de referência de platina, que tem um documento orientativo do Inmetro também, que vai especificar quais as checagens definidas para esse instrumento especificamente. Mas a checagem, ela pode ser com padrão de referência, como um peso padrão, no exemplo da balança, ou às vezes com material de referência certificado, com valor designado, mas ela pode ser também uma operação prevista no próprio equipamento. A balança, ela tem aqueles autocalibração, né? Então, ela faz aquela autocalibração. Uma inspeção visual, que seria a observação da aparência de um MRC. Então, tu observar se ele está úmido, se é um MRC em pó, por exemplo. Ah, ele está úmido, absorveu umidade. Então, aquele valor de referência, ele já está questionável, porque ele absorveu umidade do ambiente, ele não foi armazenado corretamente, por exemplo. Você pode observar, o movimento do pistão de uma balança de pressão, ou as condições de superfície de um bloco padrão de comprimento. Então, às vezes, a checagem é uma inspeção visual. E aí, essas checagens que a gente tem que lembrar é que você precisa reter evidências disso. Então, você precisa comprovar que você está executando essas checagens, né? Porque muitas vezes, eu chequei, eu fiz, mas onde é que está o registro disso? Se você não tem o registro, se você não tem a evidência, você não consegue comprovar frente a uma auditoria interna, frente a uma auditoria externa, enfim. E aqui a informação da ISO, né? Que nem sempre é necessária a utilização de equipamentos ou padrões de medição calibrados, ou com características metrológicas similares ou superiores. Porque entende-se, né, que quando você vai utilizar um material de referência, um padrão de medição, que ele precisa ser superior, ele precisa ser mais exato, uma classe superior de exatidão, uma resolução melhor, uma incerteza melhor do que o equipamento que você está verificando. Em alguns casos, isso é desejável, isso é o objetivo, né? Mas no caso de padrões de checagem de balança, continuando no exemplo da balança, não, a ISO ela não exige mais que você calibre os seus pesos padrões na área de ensaios, né? O que que você pode fazer? Você pode enviar tua balança para calibração, então ela recém foi calibrada, você pesa os pesos padrões que você tem no laboratório. E aí você registra esse valor, você atribui esse valor de referência ao peso. E aí você monitora sua calibração a partir desse peso. Porque você está comparando, você está avaliando o seu peso padrão frente a um equipamento calibrado. Então, isso é aceito pela ISO. Aqui vai depender também dos outros organismos que avaliam no laboratório, né? Tem outras variáveis. Mas pela ISO não é exigido calibração de peso padrão. Aí um ponto importante, né? Você tem que garantir que esse equipamento, peso padrão, ele está sendo armazenado da maneira correta, ele está sendo manuseado da maneira correta, então com todos os cuidados para você não ter uma alteração, porque digamos que a pessoa foi pesar e acabou derrubando esse peso padrão. Ele sofreu ali um atrito e acabou alterando a sua massa de referência. Aí você pode estar atribuindo a tua balança quando na verdade foi um uso incorreto. Então tudo isso tem que ser assegurado pelo laboratório, né? Você não precisa calibrar, mas ele é armazenado corretamente, ele é manipulado da maneira correta. Então você consegue evidenciar tudo isso. E quando os dados de calibração e de material de referência, eles incluírem valores de referência ou fatores de correção, o laboratório deve assegurar que os valores de referência e os fatores de correção sejam atualizados e implementados, conforme apropriado para atender aos requisitos especificados. Aqui eu trouxe um exemplo de um certificado de calibração de um piquinômetro. Então, ele tinha um volume nominal, né? O volume nominal dele era de 10 ml. E o volume encontrado na calibração foi 11,1397 ml. A tendência apresentada foi de 1,397. A incerteza, fator de abrangência, graus de liberdade e desvio padrão das leituras. Então, aqui, é um piquinômetro que eu utilizo para determinar a densidade de um líquido, certo? Se o valor nominal ele vai no cálculo para o meu resultado da densidade, ao invés de usar 10, eu tenho que usar 11,1397. Então, essa correção ela tem que ser identificada, ela tem que estar prontamente identificada pelo operador. Então, nesse caso, muitas vezes a gente cola uma etiquetinha, corrigir o volume para de 10 para tal. No ca nesse caso, você vai somar 1,1397. Então, isso tem que estar prontamente visível para quem for utilizar o equipamento ou o material de referência, né? Porque a Edvane compartilha com a gente que não precisa calibrar o peso padrão, que a balança não pode sair do laboratório para calibração, precisa ser calibrada no cliente, isso mesmo, porque você está movimentando ela, então você já não garante a calibração. Então, assim que calibrou no laboratório, nas suas instalações permanentes, você verifica com o peso padrão. Sou do laboratório de ensaio e amostragem, não sou laboratório de calibração. Posso produzir as etiquetas de calibração, as etiquetas de identificação do equipamento, né? Aquelas que a gente conversou com a data da última, com a data da próxima calibração. Isso pode sim. E aqui também, né, esses fatores, esses valores de referência, fatores de correção, sejam atualizados e implementados. Então, vamos dar de exemplo aqui um material de referência certificado que. Um material de referência certificado, não. Um equipamento calibrado que eu utilizo, por exemplo, para monitoramento das condições, ambientais, um termigrômetro. Para uma sala onde eu precise monitorar a temperatura e umidade, por exemplo. Ele foi calibrado, ele foi checado de alguma maneira e isso gerou um fator de correção. Então, esse fator de correção, eu preciso estar utilizando ele nas minhas atividades. Então, digamos que esse equipamento, que esse termoigrômetro, ele está vinculado a uma carta de controle para monitoramento das condições ambientais. E ele gera um fator de correção. Então, toda vez que eu calibrar esse instrumento, Eu vou precisar atualizar esse documento que utiliza a informação de calibração. Então, se eu gero um fator de correção, se eu gero uma correção de um equipamento que está vinculado a um formulário onde eu precise corrigir esse valor, eu tenho que garantir que assim que eu recebo ele de uma calibração, eu vou estar revisando e ajustando essa informação nos formulários, nos registros que eu utilizo. E o laboratório, ele deve tomar medidas viáveis para evitar que ajustes não intencionais no equipamento invalidem os resultados. Aqui é o caso clássico de lacre em balança, né, gente? Não pode retirar, porque os ajustes não intencionais. Ajustes, quando eu estou falando em ajustes, eu estou falando das condições do sistema de medição do equipamento. Eu não estou falando de uma checagem, eu não estou falando de uma verificação. Estou falando do sistema de medição, do sistema interno do equipamento. Então, eu preciso evitar que esses ajustes não intencionais não sejam feitos. Por quê? Os ajustes, eles podem ser feitos numa situação, exemplo. Eu utilizo uma balança, eu evidencio que ela tá com um erro a partir de um certificado de calibração. Então, foi feita uma calibração, ela precisou de um ajuste e ela foi calibrada novamente. Então, esse ajuste, ele foi intencional, ele era necessário para que eu obtivesse resultados confiáveis. Porém, os ajustes não intencionais, às vezes por um profissional que não foi treinado, enfim, eu não posso executar, eu tenho que garantir que ele não seja realizado, né? Na verdade, assim, internamente ao laboratório não pode ser feito, né? No caso nesse exemplo da balança, ele vai ser feito pelo meu laboratório de calibração, pelo meu prestador de serviço. Então, ele vai romper o lacre, ele fez o serviço, ele coloca um novo lacre para que seja possível evidenciar que esse lacre não foi rompido, que o sistema de medição, ele está ajustado, ele está nas condições adequadas, né? E aqui, para resumir, para concluir esse requisito de equipamentos, os registros que eu preciso reter, né, que eu preciso apresentar de equipamentos, eles contêm o nome do equipamento, incluindo software e versão de firmware, nome do fabricante, identificação do modelo e número de série, ou outra identificação unívoca, né? Então, seja uma identificação que se refira somente a esse instrumento. Evidência de verificação de que o equipamento está conforme os requisitos especificados. Então, uma verificação frente ao material de referência, uma verificação prevista no manual. Enfim, todas essas evidências de verificações que são pertinentes a esse equipamento. Que vai ser diferente a depender do equipamento, né? A localização atual. Então, se vocês observarem num certificado de calibração, sempre vai estar descrito qual equipamento e onde ele se encontra, né? Data das calibrações. Então, data da próxima, data da última, todo esse histórico. Resultados de calibrações. Ajustes quando necessários. Os critérios de aceitação. Data prevista da próxima calibração ou intervalo de calibração. Então, tudo isso vai estar previsto na documentação, no programa, no procedimento. E aqui, a ISO, ela fala assim, deve ter procedimento para atender a tal requisito. Só que ela não especifica que você precisa de um único procedimento para atender. Muitas vezes o laboratório ele pode ter fragmentos desse procedimento ou desse requisito em vários procedimentos que se complementam e está abrangendo todos os requisitos da ISO. A documentação de materiais de referência, né? Seus resultados, critérios de aceitação, datas pertinentes e período de validade. Então, aqui um cadastro, né, desses materiais de referência que a gente utiliza. Dos equipamentos também. Isso aqui é facilitado quando você tem um software de gerenciamento, né, das atividades de laboratório. Então, em um único lugar, você tem todos esses cadastros, todos esses registros, o seu programa seu plano de calibração pode estar ali, plano de manutenção preventiva também, assim como o histórico, né, do instrumento. Plano de manutenção realizados até o momento, quando pertinente para o desempenho do equipamento, e detalhes de qualquer dano, mau funcionamento, modificação ou reparo do instrumento. Então, alguns laboratórios trabalham com logbook do instrumento, do equipamento, outros chamam de memorial descritivo, mas o que é necessário é reter esses registros. De que forma que o laboratório vai fazer fica em aberto, né? Quando se tem um software, tem muitas informações em um único lugar. Quando não, você utiliza de planilha de controle, de planos, de programa, de memorial descritivo. O que você precisa apresentar é um histórico desse teu instrumento. Agora eu queria fazer um intervalinho. A gente pode fazer um intervalo de 15 minutos. E aí, quando a gente retornar, a gente entra no item 6.6, que seria de produtos e serviços providos externamente. Tudo bem para vocês? A gente pode fazer esse intervalo?
Tudo bem.
Oito e 25 aqui no meu relógio, 8h40 a gente retorna. Então, retomando, pessoal. Áudio, apresentação, vídeo, tudo ok? A gente entra então no requisito 6.6, que fala sobre os produtores e produtos e serviços providos externamente. Então, na versão de 2005 da ISO, trazia o termo fornecedores, essa versão traz como provedores externos, e o termo subcontratação vem como atividades de laboratório providas externamente. Então, aqui, já de início, né, o procedimento para análise crítica dos pedidos, propostas e contratos. Ele também deve assegurar que os requisitos da seção 6.6, que seria produtos e serviços providos externamente, sejam aplicados e que o laboratório informe e obtenha aprovação do cliente. Então, já na elaboração de uma proposta comercial, eu já preciso informar para o meu cliente quais atividades, né, a amostragem ou algum ensaio específico que vão ser enviados para um provedor, para um laboratório externo, né? Para um provedor externo. Os relatórios de ensaio, calibração ou amostragem, eles devem incluir essa identificação quando os resultados de atividades de laboratório forem de provedores externos. Então, além de ter sido aprovada numa proposta, quando eu emiti um relatório de ensaio, um certificado de calibração, ou um relatório que tenha sido feito a amostragem, eu preciso identificar lá que determinada atividade foi realizada por um provedor externo e não pelo meu laboratório. E nessa identificação deve indicar o provedor que realizou o serviço, né, a atividade, o seu número de acreditação e o respectivo organismo de acreditação. Então, a partir do momento que eu sou um laboratório acreditado num determinado escopo, se o cliente me solicita um relatório de ensaio acreditado, né, atividades acreditadas, se eu precisar subcontratar, o termo subcontratar ainda é algo que escapa, assim, mas se eu precisar contratar um provedor externo para alguma dessas atividades, eu preciso contratar um provedor externo que seja competente, então que ele também seja acreditado para aquela atividade, né? E o laboratório, ele não pode emitir um certificado de calibração ou um relatório de ensaio relatório de amostragem ou um laudo de algum exame, com o símbolo de acreditação, ou com alguma referência à acreditação, né, o seu código, enfim, algo que identifique um relatório, um documento acreditado, caso todos os resultados sejam oriundos de um provedor externo. Então, se é uma demanda que, por alguma razão, eu precisei enviar todas as atividades para um provedor externo, eu não posso emitir um certificado, um relatório com o selo de acreditação. Só se alguma dessas atividades, eu executei cinco atividades e uma delas foi com o laboratório, foi com o provedor externo. Então, eu vou emitir o meu relatório com o meu símbolo da acreditação, o meu código da acreditação. Em algum momento nesse relatório, nesse certificado, eu vou identificar a atividade que ela foi realizada por um provedor externo, qual o número de acreditação, qual o organismo de acreditação daquele laboratório. E aí sim eu posso emitir um relatório com o um selo de acreditação. Caso todas as atividades tenham sido de provedor externo, eu não posso. O laboratório ele deve assegurar que sejam utilizados somente produtos e serviços adequados, providos externamente, que afetem as atividades de laboratório. Então, quando esse produto ou serviço que o laboratório vai precisar enviar para um provedor externo for destinado à incorporação nas atividades do laboratório, eu preciso assegurar que esse meu provedor externo ele seja competente para tal atividade. Então, se é alguma atividade que o meu laboratório seja acreditado, as demais atividades que eu vou executar, no caso, meu laboratório é acreditado, então, se eu for subcontratar alguma atividade, esse laboratório, que vai ser o meu provedor externo, no caso, ele também precisa ter acreditação. Então, eu sempre vou efetuar essa qualificação do meu provedor externo dessa maneira. Então, um dos exemplos é quando o laboratório utiliza o provedor externo para realizar a amostragem e os ensaios necessários no local, né, da amostragem, sendo que essa amostragem também é destinada a outros ensaios subsequentes. Então, eu utilizo desse provedor externo para executar a amostragem e os ensaios que são realizados em campo, que são realizados em loco, porém, essa amostra que esse provedor amostrou, coletou, ele vai enviar para o meu laboratório e eu vou dar andamento para as outras atividades que foram solicitadas pelo cliente nas minhas instalações. Quando forem providos em parte ou por completo diretamente ao cliente pelo laboratório, conforme recebido do provedor externo, então na calibração de um analisador de qualidade de energia. Esse é um exemplo daquele DOC que eu passei para vocês na aula passada, que é o DOC-EGECRE 087. Quando o laboratório calibra as funções de medição de tensão e corrente, mas ele utiliza de um provedor externo para calibrar outras funções desse instrumento. Então, medição de energia e potência, né? Então, o laboratório calibra algumas funções de um equipamento, mas outras funções é para um provedor externo. Então, eu preciso assegurar a qualidade desse meu provedor. Ou quando forem utilizados para apoiar a operação do laboratório. Aqui se encaixa a questão de uso de materiais de referência ou serviços de calibração de padrões de medição obtidos de provedores externos, né? Então, um provedor externo que vai estar calibrando esse meu instrumento. Então, pelas definições da CEGEC, as atividades de laboratório providas externamente, que anteriormente eram chamadas de subcontratação, elas visam a inclusão desses resultados do provedor externo em relatório do laboratório contratante. Então, eu estou enviando para um provedor externo, porém, esses dados eu vou compilar no meu relatório de ensaio, no meu certificado de calibração, né? Que contenha o símbolo de acreditação. Existe um documento orientativo do Inmetro que especifica essas questões. E a CEGECRE não realiza acreditação nos casos em que todas as atividades foram realizadas por provedor externo, como eu falei anteriormente, né? Então, são atividades complementares. Eu vou executar as atividades e vou precisar enviar para o provedor externo apenas uma parte. Aí, nesse caso, produtos, né? Quando fala em produtos e serviços, no caso de produtos, podem incluir padrões, equipamentos de medição, equipamentos auxiliares, materiais de consumo e materiais de referência. E serviços podem incluir serviços de calibração, serviços de amostragem, serviços de ensaios, manutenção de instalações e equipamentos, serviços de ensaio de proficiência e serviços de avaliação de auditoria. Então, todos esses fornecedores, como a antiga norma trazia, são identificados como provedores externos de atividades de laboratório ou de produtos e serviços que dão apoio às atividades de laboratório. E devem ser, né, ter os requisitos atendidos ali. Então, o laboratório, para esse requisito, ele precisa de um procedimento e reter registros, né, para então definir, analisar criticamente e aprovar os requisitos do laboratório para produtos e serviços providos externamente. Então, quando eu vou solicitar algum serviço, algum produto provido externamente, eu preciso definir, eu preciso detalhar a minha especificação, quais os requisitos que eu preciso atender. Então, eu preciso de um laboratório de calibração que seja acreditado naquela atividade, naquele escopo. Eu preciso que o um material de referência atenda ao meu critério de incerteza, por exemplo. Definir os critérios para avaliação, seleção, monitoramento do desempenho e reavaliação de provedores externos. Então, eu defino critérios para essa avaliação do meu provedor externo. Então, eu posso atribuir notas baseado em alguns critérios, entrega de um serviço, entrega de um material, contato, agilidade, enfim. Posso definir os critérios que eu identifico como essenciais para essa atividade. E aí eu preciso reter registro disso. Eu passei por uma auditoria em determinado momento, onde a gente tinha, ainda na revisão antiga, tinha lista de provedores externos aprovados. A gente atribuía notas a alguns requisitos, né? E aí o auditor me perguntou quais os critérios de avaliação. Então, como que eu defino qual a nota que eu vou atribuir? Por que que eu dei nota 7 nesse provedor externo no quesito contato, no quesito prazos, cumprimento de prazos, né? Que é o mais crítico em algumas situações. Como eu realizo esse monitoramento do desempenho? Então, a cada atividade que eu vou contratar, a cada atividade que é fornecida, eu vou avaliar. E aí, a partir disso, eu tenho uma nota média, sabe? Então, é um item que ele requer procedimento, requer registros, mas ele deixa livre também a maneira como o laboratório define, né, para atender esses requisitos. Assegurar que os produtos e serviços estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo laboratório, ou quando aplicável, com requisitos pertinentes a esse documento, antes de serem utilizados ou diretamente providos ao cliente. E a tomada também de qualquer ações, né, decorrentes de avaliações, monitoramento de desempenho e reavaliação de provedor externo. Então, no caso de você desqualificar um provedor externo por algum motivo, algum problema que você teve, então você deve, né, registrar todas essas ações. E o laboratório deve comunicar aos provedores externos os seus requisitos para os produtos e serviços a serem providos. Então, ter ali a especificação correta, quais são os seus requisitos, né? Os critérios de aceitação, a competência, incluindo qualquer qualificação requerida do pessoal, e atividades que o laboratório ou seu cliente pretenda realizar nas instalações do provedor externo. Então, todos esses requisitos, esses critérios, essa competência requerida para ser um provedor externo, elas devem ser notificadas, né, ao possível provedor externo. Aí aqui eu trago, né, a ISO traz que não é mais requerida uma lista de provedores externos aprovados, nenhum cadastro de subcontratados. Entretanto, é necessário, né, que possa se identificar os provedores externos que foram utilizados nos registros lá de 662, incluindo os provedores externos das atividades de laboratório. Então, aqui em 662, tem todas essas documentações, esses registros necessários. Então, não é requerido mais uma lista, mas o laboratório precisa evidenciar que ele faz esse monitoramento, que ele faz essa avaliação. Então, a maneira como ele executa fica em aberto pela ISO, porém, ele precisa evidenciar que ele atende, que ele faz essas análises, que ele tem o critério, que ele envia uma especificação para o cliente enviar o material. E aí ele faz uma análise crítica de que esse material atende, né? Não é que num processo de compras, né? Então, o técnico do laboratório, ele especificou qual o critério do reagente que ele precisava para determinada análise. Então, esse critério foi repassado ao setor de compras, ou enfim, vai depender de como o laboratório tem esse processo definido. E aí o provedor, né? O provedor externo recebe essa especificação e envia o produto. E quando o produto chega no laboratório, é feita uma análise crítica e é feita uma avaliação se aqueles critérios que foram enviados lá na solicitação de compra estão sendo atendidos. Então, isso tudo tem que ser evidenciado através de registros, né? Então, um formulário de análise crítica de um material recebido. Ou através do sistema, né? Através de um software de gerenciamento, então, de que maneira que o laboratório consegue evidenciar como que ele faz essa avaliação frente ao atendimento aos requisitos que ele apresentou para o provedor. E, embora seja recomendável, não há uma exigência que retenha registros dessa comunicação, né? Porque espera-se que o resultado dessa comunicação seja o se, dessa comunicação seja a atividade concluída, então seja refletido na comprovação do requisito 662, então seja na evidência de que o material chegou atendendo aos requisitos que foram especificados, que a calibração foi realizada com um laboratório acreditado, conforme estava especificado na solicitação de acreditação. Então são vários os exemplos nesse requisito. E aqui, quando for requerida a qualificação do pessoal do provedor externo para atuar conforme o sistema de gestão do laboratório, então lá no item 6.2, que a gente falou sobre pessoal, quando eu falei que ele não abordava somente o pessoal interno, como também pessoal externo, aqui volta aquele exemplo, ó. Quando o laboratório obtém de um provedor externo um serviço de auditoria interna, por exemplo, o auditor. Ele é considerado pessoal externo, então ele deve ser competente e trabalhar de acordo com o sistema de gestão do laboratório. Então ele não é só um provedor externo que está provendo um produto ou um serviço, ele entra também no requisito de pessoal. Então ele tem que atender esses dois itens, né? Porque ele deve ser competente e trabalhar de acordo com o sistema de gestão do laboratório. Diferente de um provedor de calibração, por exemplo, que tem o seu próprio sistema de gestão e as suas próprias diretrizes a seguir. E aí deve atender somente ao 6.6. Aqui a gente entra no item, no requisito 7, que é o requisito de processos, tá? Vou falar um pouco sobre o 7.2, que é o requisito de seleção, verificação e validação de métodos. Então, o laboratório ele deve utilizar de métodos e procedimentos que sejam adequados para todas as suas atividades de laboratório. E quando apropriado, para avaliação da incerteza de medição, bem como técnicas estatísticas para análise de métodos, de dados. O termo método, ele é utilizado nesse documento, né? Então, sempre que ele for tratado na ISO, ele é considerado como sinônimo de procedimento de medição, conforme definido na norma ABNT ISO IEC Guia 99. Então, o que que esse requisito traz para a gente, né? Que os procedimentos de medição, eles devem ser adequados àquelas atividades a que ele se propõe, né? E quando apropriado, para avaliação da incerteza. Então, quando isso é um requisito de uma norma, ele deve ser utilizado como requisito no momento de seleção de método, né? Que também a gente pode usar como exemplo uma legislação. Eu tenho uma legislação para determinado ensaio que requer que o limite máximo de ferro numa água seja 0,3 ppm. Então, eu tenho que selecionar um método, né, os procedimentos que sejam adequados, onde eu consiga alcançar esse critério, onde eu consiga ter a sensibilidade para conseguir reportar um resultado desse. Então, todos os métodos, procedimentos e documentação de apoio, como instrução, norma, manual, dados de referência, que sejam pertinentes para as atividades de laboratório, eles devem ser mantidos atualizados e devem estar prontamente disponíveis ao pessoal. E o laboratório, né, deve assegurar a utilização da última versão válida de um método, a não ser que isso não seja apropriado ou possível. Aqui nesse requisito entra a questão das listas mestras de documento. Então, eu tenho uma lista mestra onde está detalhado qual procedimento eu estou me referindo, qual a vigência dele, né, se ele está aprovado. E esses documentos, eles devem ser reavaliados, eles devem ser analisados criticamente com determinada frequência, para que quando haja uma revisão, uma atualização do documento, o laboratório também atualize. E aqui, quando ele fala, quando a norma fala, né, que o laboratório deve assegurar a última versão válida de um método, a não ser que isso não seja apropriado ou possível, tem uma questão de que, às vezes, o laboratório está utilizando um método não o atual, né, uma revisão anterior, talvez, mas que o cliente está de acordo, o cliente aprovou, aceitou, e isso não é um problema, não é uma não conformidade. E outro ponto importante desse requisito é que isso deve estar prontamente disponível ao pessoal. Então, eu já ouvi relatos de auditorias onde o auditor estava acompanhando um técnico, né, na área de ensaios, e o técnico estava executando com maestria, tinha experiência no ensaio que estava sendo avaliado, enfim. Porém, ele não estava com procedimento nenhum do lado. Que geralmente, quando passa por auditoria, a orientação é: deixa o procedimento do lado, vai seguindo o procedimento. Ele não estava com procedimento. Estava executando corretamente, mas não estava com o procedimento do lado. E aí, quando o auditor questionou onde estava o documento, ele deveria saber pelo menos onde o documento estava, né? Porque ele deve estar prontamente disponível ao pessoal. Então, o auditor esperou que tivesse em alguma gaveta, alguma coisa que ele fosse tirar ali no momento e tal. E aí, dependendo da situação, não seria uma não conformidade, porque ele estava executando o procedimento corretamente e sabia onde estava o procedimento. Então, ele estava atendendo a norma. Mas ele não sabia onde estava o procedimento. Ele executava aquilo há tanto tempo que o procedimento estava em algum lugar, sabe? Não tinha sido distribuído naquele setor, enfim. E referente a esse item, né? São recomendados que os métodos utilizados pelo laboratório sejam métodos publicados em normas internacionais, regionais ou nacionais, né? Tenham reconhecimento por organizações técnicas respeitáveis, em textos ou periódicos científicos pertinentes, que sigam conforme especificado pelo fabricante do equipamento. São aceitáveis também métodos desenvolvidos ou modificados pelo laboratório. E quando o cliente, né, ele não sabe ou ele não solicita um método específico, o laboratório deve solicitar qual o método mais apropriado e informar ao cliente o método escolhido. Então, lá no momento de estar enviando uma proposta para o cliente, o laboratório vai definir lá, vai especificar, vai detalhar qual método que vai estar sendo executado para atendimento daquela atividade que foi solicitada. E aqui, referente à verificação do método, o laboratório ele deve verificar se é capaz de realizar os métodos adequadamente antes de implantá-los, assegurando que possa alcançar o desempenho requerido. Devem ser retidos registros dessa verificação. E se o método for revisado pelo órgão emitente, a verificação deve ser repetida na extensão necessária. Então, isso aqui a gente chama de confirmação de desempenho. Digamos que é recomendado aqui métodos publicados em normas internacionais. Então, eu estou seguindo uma metodologia normalizada, a partir de um método reconhecido. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se na minha estrutura, nas minhas condições, eu sou capaz de realizar os métodos adequados para chegar no desempenho requerido para determinada atividade. Então, isso eu chamo de confirmação de desempenho. Aqui, como exemplo, eu posso pegar um método normalizado que eu vou implantar e eu vou testar frente à precisão, exatidão. Então, eu tenho um material de referência para aquela atividade, eu testo a reprodutibilidade, a precisão. Eu testo a exatidão, então eu verifico uma tendência que eu posso ter, eu verifico a recuperação daquele mensurando, daquele analito, e eu tenho a confirmação de desempenho. Então eu demonstro a partir de critérios que eu especifiquei internamente que o meu laboratório tem condições, né? Então esse método ele é adequado ao uso pretendido. E quando o desenvolvimento de um método ele for requerido, né, para atendimento a algum cliente específico, enfim, deve ser uma atividade planejada, né, onde eu tenho que designar o pessoal competente e devo estar, né, equipado com os recursos adequados. Então, eu vou elaborar um plano de ação com o pessoal responsável por determinada atividade, eu vou ter os recursos, né, e eu vou monitorar esse desenvolvimento, eu vou monitorar esse processo. E à medida que avança o desenvolvimento do método, deve ser realizada, né, uma análise crítica periódica para confirmar se essas necessidades do cliente, que foi apontado lá no início do serviço, se elas continuam sendo atendidas. E quaisquer modificações, né, nesse plano deve ser aprovada e autorizada pelo cliente. Então, isso aqui é específico no caso do laboratório estar desenvolvendo algum método para algum cliente específico, para alguma empresa. Então, precisa ser planejado, precisa ter um programa, precisa ter um plano, precisa ter um plano de ação, onde eu tenha tudo isso registrado, tudo isso definido, os prazos, e essa análise crítica periódica para continuar evidenciando que o cliente me solicitou de início continua sendo atendido, né? E caso haja alguma alteração durante no correr desse processo, o cliente deve ser aprovado e autorizado. E desvio de métodos para todas as atividades de laboratório somente devem ocorrer se o desvio estiver documentado, tecnicamente justificado, autorizado e aceito pelo cliente. Aqui eu estou falando, não estou falando de um erro, estou falando de um desvio de método. Então, na minha proposta, eu sinalizei para o cliente que eu ia seguir uma metodologia X, porém eu tive algum problema com o equipamento ou com algum insumo, algo assim, e eu precisei usar uma metodologia Y. Eu preciso, justificar tecnicamente isso frente ao meu cliente, avaliar os riscos disso. Então, se eu tenho, através desse método, eu tenho a competência para chegar no mesmo resultado pretendido, né? Se eu consigo argumentar isso, se isso é permitido, é substituível, né? Eu preciso justificar isso para o cliente e o cliente precisa autorizar e aceitar ou não. Aqui também entra a questão de um desvio no recebimento da amostra. Então, digamos que foi uma amostra que o cliente enviou para o laboratório, mas já no momento do recebimento eu evidenciei algum desvio. Então, eu tinha uma temperatura especificada para esse material chegar e ele chegou fora dessa especificação. Ou eu tinha um volume especificado e chegou insuficiente, a amostra insuficiente para dar andamento. Então, isso precisa ser apresentado ao cliente e o laboratório só vai seguir, né, se for autorizado e aceito. Mas aqui nesse item específico está falando mais sobre método, sobre essa atualização, né, esse desvio de método. Então, eu identifiquei que eu sinalizei que eu ia fazer um método. Porém, no percurso não foi possível, eu tenho uma sugestão de um outro método. Então, o cliente precisa autorizar e aceitar. E o item de validação de métodos. Então, o laboratório ele deve validar métodos não normalizados, métodos desenvolvidos pelo laboratório e métodos que sejam normalizados, então, a partir de referências reconhecidas, utilizados fora do seu escopo pretendido ou modificados de alguma forma. Então, a validação ela deve ser tão abrangente quanto for necessário para atender às necessidades de uma determinada aplicação ou campo de aplicação. Então, aqui fica o questionamento, né, para um laboratório de ensaio ou de análises clínicas. Antes de implementar um método, eu preciso obrigatoriamente avaliá-lo, né? E demonstrar que eu tenho competência para reproduzir ele nas minhas instalações. Então, eu preciso verificar ele. Pode ser utilizando material de referência, pode ser a partir de parâmetros de precisão, de exatidão, de linearidade, dependendo do método. Mas é uma verificação, porque eu estou falando de um método normalizado. Porém, quando eu tenho um método não normalizado, então é um método que não segue uma referência reconhecida, às vezes algum artigo ou um método que foi desenvolvido pelo laboratório para atender algum cliente específico, ou um método que é normalizado para um escopo, mas eu estou utilizando para outro, então é para análise de leite, mas eu vou adaptá-lo para utilizar em águas. Então eu preciso validar esse método. Então, quando eu estou falando em validação de métodos, eu estou falando em um estudo mais abrangente. Então, vai envolver mais parâmetros, porque eu preciso atestar que essa modificação que eu fiz no método, ela não interfere, eu continuo, eu consigo obter um resultado conforme pretendido, um resultado adequado, né? E quando for um método desenvolvido pelo laboratório, que eu não siga uma referência padrão, mais abrangente ela deve ser. Então, se é um método desenvolvido, eu vou ter que fazer mais parâmetros, né? O meu estudo de validação, ele deve compreender mais parâmetros, deve avaliar mais variáveis, né? Mais interferências. As técnicas utilizadas para validação de métodos, elas podem ser uma das seguintes ou uma combinação dessas. Então, a calibração, avaliação da tendência e precisão, utilizando padrões de referência ou materiais de referência. Uma avaliação sistemática dos fatores que influenciam o resultado. Então, eu pego uma fórmula e eu abro todas as variáveis, tudo que influencia, e eu vou avaliando. O ensaio de robustez do método. Então, eu vario alguns parâmetros controlados, eu vou variando a temperatura de incubação, eu vou variando o volume dispensado. Eu vario de maneira discreta, mas as variáveis desse ensaio. Comparação com resultados obtidos por outros métodos validados. Então, aqui eu tenho uma comparação entre métodos. Então, no caso, quando eu sugiro, né, para o cliente, houve um desvio, eu informei que ia fazer por um método e eu estou sugerindo outro. Então, o que que seria o ideal? Seria eu fazer uma comparação entre métodos. Então, eu tenho um ensaio de determinação de ferro pelo método colorimétrico e o um ensaio de de ferro, de determinação de ferro, pelo método de absorção atômica. Então, eu consigo fazer uma comparação entre métodos, eu tenho uma mesma amostra, eu avalio pelas duas técnicas e eu vou avaliar se há uma diferença significativa entre elas. Então, eu consigo argumentar esses desvios e eu consigo argumentar quando eu faço uma modificação no método, um método normalizado. Nesse exemplo que eu dei, eu tenho dois métodos normalizados, né? Dois métodos que seguem referências, internacionais que são reconhecidas para essa aplicação. Porém, eu posso utilizar essa mesma comparação de métodos, tendo um método validado, então um método normalizado para um fim, e eu estou comparando com o que eu quero validar. Então, eu quero começar a utilizar um ensaio que é para leite, eu estou usando para águas. Então, eu vou comparar com um método desse mensurando para águas com esse que eu estou querendo validar. A participação, né, em comparações interlaboratoriais, então participação, ensaio de proficiência. Avaliação da incerteza de medição dos resultados, com base na compreensão sobre os princípios teóricos do método e na experiência prática com o desempenho do método, de amostragem ou de ensaio. Então, aqui eu identifico quais são as principais fontes de incerteza, né, eu vou estimar baseado nisso. Então, qual a contribuição de cada fonte de incerteza, a calibração de um equipamento, de um material de referência certificado utilizado, a partir da validação ali no parâmetro de precisão, precisão intermediária ou exatidão, a variação. E quando forem feitas alterações em métodos validados, deve ser determinada a influência dessas mudanças. E quando essas afetarem a validação original, devem ser realizadas uma nova validação do método. Então, muitas vezes, né, você pensa que, ah, validei o método, está validado para sempre. Não. Quando houver alguma alteração nesse método que seja significativo, que possa, né, que eu faça uma análise de riscos e que possa afetar a validação original, eu devo repetir. Então, não é para ser algo estático, é para ser algo dinâmico. Eu vou alimentando a minha planilha de validação baseado, mediante, né, os resultados que eu tenho de um ensaio de proficiência, mediante os dados que eu tenho de um controle estatístico de processo, de uma carta de controle, onde eu estou avaliando o material de referência certificado. Então, é para continuar avaliando, até porque a tendência é a melhoria, né? Quando eu tenho uma equipe que vai ficando mais experiente, ela vai obtendo resultados melhores, né, de reprodutibilidade, de precisão. E isso vai interferir tanto na validação quanto na incerteza do método. E as características de desempenho dos métodos validados, conforme avaliados para o uso pretendido, elas devem ser pertinentes às necessidades do cliente e consistentes com os requisitos especificados. Então, aqui eu preciso demonstrar que o desempenho desse método ele atende aos requisitos, né? Tanto do cliente, às vezes frente a uma legislação, como eu falei, que tem ali um valor máximo permitido para aquele ensaio. Então, o laboratório precisa demonstrar que ele atende a esses requisitos. E aqui, né, características de desempenho podem incluir, mas não estão limitadas a faixa de medição, exatidão de medição, a incerteza de medição dos resultados, limite de detecção, limite de quantificação, seletividade do método, linearidade, repetibilidade ou reprodutibilidade, a robustez, contra influências externas ou sensibilidade cruzada contra interferência da matriz da amostra. Então, às vezes, faz um ensaio de tendência e consegue evidenciar que aquela matriz da amostra não está interferindo naquele mensurando que você deseja avaliar. Então, essas características de desempenho são os parâmetros que você vai selecionar para validar esse método, né? Ou verificar. Então, no caso de um método normalizado, como eu falei, às vezes você seleciona aqui. Desempenho na exatidão, desempenho na linearidade, quando for um método colorimétrico, por exemplo, O limite de quantificação, que é o que você vai apresentar também no relatório, às vezes apresenta também o limite de detecção. Então, tudo isso vai ser selecionado mediante ao tipo de método, né, que você está querendo verificar ou validar. Se for um método desenvolvido, você tem que ser mais abrangente, então talvez precise avaliar aqui a robustez, a sensibilidade frente à matriz, a tendência e a incerteza de medição. E o laboratório, ele também deve reter os registros da validação. Então, para esse item, é necessário um procedimento de validação. Então, o laboratório detalha como ele vai fazer e como ele vai avaliar cada critério de desempenho. Então, quais os parâmetros que ele vai avaliar em cada caso. A especificação dos requisitos. Então, aqui ele vai definir o meu coeficiente de variação frente à minha precisão, vai ser no máximo 5. Então, quais os requisitos? O meu critério para recuperação do meu mensurando vai ser entre 90 e 110% de recuperação na avaliação da tendência. Então, todos os requisitos devem ser especificados, né? A determinação das características de desempenho dos métodos, que são aqueles parâmetros selecionados de robustez, linearidade. Então, você tem que ter um registro dos resultados obtidos, né? Aqui os dados brutos do teu procedimento de validação, né? Do teu estudo de validação. E ao final, uma declaração sobre a validade do método, detalhando a adequação ao uso pretendido. Então, ali você declara que Desculpa, gente. Ali você declara que o método, né, que você validou, que você verificou, ele é adequado ao uso pretendido. Aí, geralmente, você descreve onde que são os dados brutos, né, enfim, tudo isso no seu relato de validação, que muitas vezes abrange um procedimento de como você vai executar, um relatório de validação, com todas essas informações sobre os requisitos, sobre as características de desempenho. Nos resultados, muitas vezes o laboratório ele tem formulários para cada critério de desempenho, então tem um formulário para precisão, tem um formulário para exatidão, e ali ficam os registros brutos, né, os dados brutos do ensaio de validação, do estudo de validação, e a declaração ao fim desse relatório. Mas, novamente, são critérios que devem ser apresentados, né? São requisitos que devem ser apresentados, porém a maneira como o laboratório faz fica em aberto. Na minha experiência, sempre trabalhei com procedimento de validação, aí um relatório onde tinha todos os registros dos materiais utilizados, dos equipamentos utilizados, os formulários para cada parâmetro que foi avaliado, né, para cada característica de desempenho, e ao final uma declaração aí assinada pelo responsável técnico pelo estudo, enfim. Aí agora a gente conclui o item de verificação e validação de métodos, e a gente entra na garantia da validade dos resultados. Então, para o requisito 7.7, a gente tem a divisão entre mecanismos internos para demonstrar o desempenho do laboratório e mecanismos externos. Que se aplicam às atividades de laboratório, ou seja, aos resultados de ensaio, calibração e também de amostragem associada ao ensaio ou calibração subsequente. O método de amostragem, ele deve abordar os fatores a serem controlados para assegurar a validade dos resultados de ensaio ou calibração subsequente. Então, quais as condições que esse método de amostragem deve contemplar, deve controlar, né? E registrar, no caso. O laboratório, ele deve ter um procedimento para monitorar a validade dos resultados. Os dados resultantes dessas ferramentas que são utilizadas devem ser registrados de forma que as tendências sejam detectáveis. Então, aqui geralmente entra o controle estatístico de processo, a utilização de cartas de controle, onde você consegue identificar uma tendência a um problema, a um desvio antes dele ocorrer. E aí, nesse momento que você evidencia uma tendência, você consegue agir de forma preventiva, ter ações preventivas para evitar um problema, para evitar que o seu método, que a sua atividade, ela saia de controle. Então, você tem que tomar uma ação corretiva, né, que é mais grave. E quando praticável, devem ser aplicadas técnicas estatísticas para análise crítica dos resultados. Então, aqui vai depender de qual análise pode ser feita. Se é o teste G, se é o teste Student. Esse monitoramento, ele deve ser planejado e analisado criticamente e deve incluir, quando apropriado, mas não estar limitado a. Então, o laboratório, ele pode utilizar de outras ferramentas, né, para o monitoramento da validade dos resultados. Porém, as mais comuns são essas: a utilização de materiais de referência ou de materiais para controle de qualidade, a utilização de instrumentação alternativa calibrada para fornecer resultados rastreáveis, checagens funcionais, que diferentemente lá das checagens intermediárias, são aquelas checagens que a gente faz antes do uso. Então, eu faço uma checagem com um pesinho padrão da balança antes de executar a pesagem. Ou às vezes com material de referência também. Uso de padrões de checagem ou padrões de trabalho com monitoramento através de cartas de controle, quando aplicável. E aí aqui eu trago uma imagem para exemplificar, que é uma carta de controle que traz as médias das medidas de pH. Acredito que de uma solução padrão, né, de um material de referência, que tenha um valor referência ali, um valor nominal de 6,99, que está no limite central. O limite superior de controle foi estabelecido como 7,02, e o limite inferior de controle foi estabelecido como 7,96. Então, o laboratório pode variar 0,03 para mais ou para menos. E aí, aqui são registrados dados. Digamos que seja uma checagem, né? Uma checagem funcional diária. Então, todo dia faz essa checagem com essa solução padrão de pH e é registrado e através de carta de controle para se efetuar esse monitoramento. Quando chegou ali no sétimo, oitavo, no nono ponto, no nono dia, começou a identificar uma tendência de diminuição desse valor encontrado da medida de pH. Então, aqui foi evidenciada uma tendência. O que que pode ter sido? Ah, uma degradação da minha solução tampão. O operador deixou fora da geladeira, degradou. Na lavagem ali do eletrodo, acabou, às vezes, diluindo essa minha solução tampão. Enfim. O que o laboratório analisa nesse momento? O parâmetro, né, a medida de pH, ela continua sob controle, porém eu evidenciei uma tendência. Eu tenho mais de 3 pontos abaixo da minha linha central. Eu poderia ter tomado uma ação preventiva e ter evitado esse ponto fora do meu limite inferior de controle. Porém, não foi tomado nenhuma medida, eu estou supondo, tá, gente? É um exemplo. Não foi tomado nenhuma medida, eu tive um ponto fora de controle. Aí eu evidenciei que foi algum problema com a solução tampão, troquei a solução tampão e verifiquei novamente. Só que aqui ele verificou no outro dia, talvez. E aí já ficou dentro do controle. Então, aqui eu posso supor que foi um problema com a solução padrão, que quando evidenciou aqui esse desvio, né, no mesmo dia deveria ter sido tomada uma atitude, uma ação, nesse caso, corretiva, para poder evidenciar que o equipamento estava sob controle novamente e que poderia estar utilizando sem impactar nos resultados. Então, a carta de controle, ela serve para isso, para você evidenciar tendências, para você evitar alguns desvios, para você tomar ações preventivas antes que venha um problema. Porque quando você não faz esse monitoramento, muitas vezes você identifica um erro depois que o relatório já foi emitido para o cliente. Aí você precisa retornar esse relatório, precisa tomar as ações para poder conter, corrigir esse erro, evitar que ele ocorra novamente. Colocar o teu equipamento sob controle novamente, evidenciar tudo isso. Então, a carta de controle, ela te embasa nesse sentido. E a carta de controle, ela pode ser utilizada para diversas atividades também. Aqui a gente está falando, no caso de um material de referência, para checagem de um equipamento. Mas ela pode ser utilizada, para avaliação da amplitude, então a diferença de medições de duplicatas, tem uma infinidade de cartas de controle, mas elas podem ser auxiliar muito nesse sentido de você demonstrar que você está monitorando um resultado, que você está controlando algum processo. Para garantia da validade dos resultados também, incluem as checagens intermediárias nos equipamentos de medição, no caso da balança, onde você avalia a reprodutibilidade dela, ensaios ou calibrações replicadas, usando-se os mesmos métodos ou métodos diferentes. Então, você faz uma análise em duplicata a cada X amostras analisadas. Reensaio ou recalibração de itens retidos. Então, você já fez uma análise de ensaio, ou você já calibrou um equipamento, e esse equipamento retorna para calibração, retorna para ser ensaiado novamente, e aí você avalia esses resultados obtidos estatisticamente, avalia a repetibilidade entre eles. Correlação de resultados, de características diferentes de um item, então você, de alguma forma, busca uma correlação entre as atividades realizadas, entre os ensaios analisados. Análise crítica de resultados relatados, então também é uma forma de você estar garantindo a validade dos seus resultados, você está analisando criticamente. Comparações intralaboratoriais, então, dentro de um mesmo laboratório, você está analisando uma mesma amostra, o mesmo material de referência, ou calibrando o mesmo instrumento, né, em dois setores, e avaliando esses dados estatisticamente, avaliando se tem diferença significativa entre eles, se é necessário, às vezes, fazer um novo treinamento de pessoal, se há alguma divergência, algo a rever, né? Ser revisto, ser revisado. E ensaio de amostras às cegas. Então, nesse caso aqui, um exemplo seria você entrar com uma mesma amostra, identificada de duas maneiras diferentes, com dois códigos, e isso ser confidencial, né? Não ser aberto a quem vai executar. E aí, isso ser executado, e ao final de todo o processo, o responsável, o supervisor do laboratório, o responsável técnico, vai avaliar essas amostras como se elas fossem uma replicata. Então, elas precisam atender a um desvio padrão, estabelecido pelo laboratório. E aí, dessa forma, você evidencia a confiabilidade dos seus resultados. Então, são todas as ferramentas, né, que podem ser utilizadas para evidência da validade dos resultados, para demonstrar a competência técnica naquilo, nas atividades que vêm sendo executadas. O laboratório precisa atender todas? Não, mas ele vai avaliar ponto a ponto, dependendo das atividades que executa, o que é aplicável, o que ele consegue fazer e deve ser planejado. Então, alguns laboratórios optam para o início do ano fazer ali um cronograma de controle de qualidade, ou cronograma da garantia da validade de resultados, e definir com que frequência vai estar fazendo todas essas atividades, para ter o registro de tudo isso. E aqui, essas ferramentas para garantia da validade dos resultados, geralmente elas também são abordadas em reuniões com a gerência. Então, você apresenta esses resultados, né, como indicadores e auxiliam na busca da melhoria contínua. Então, se você evidencia uma fragilidade do seu sistema, você pode atuar, montar um plano de ação para melhorar esses índices. O laboratório ele deve monitorar o seu desempenho por meio de comparação com resultados de outros laboratórios, quando isso for disponível e apropriado, né? Esse monitoramento ele deve ser planejado e analisado criticamente e deve incluir, mas não estar limitado a, uma ou duas alternativas a seguir. Então, a participação em ensaio de proficiência, que a gente conversou um pouquinho na primeira aula. E essa norma, né, a ABNT ISO IEC 17.043, contém as informações adicionais sobre os ensaios de proficiência e os provedores. Então, aqui parte do pressuposto que provedores de ensaio de proficiência que atendam aos requisitos dessa norma, da 17.043, são considerados competentes. Então, se você busca lá na base de dados, EPETIS, e é um provedor que atenda aos requisitos dessa norma, ele é determinado como competente e você pode contratar ele. E aqui, participação em comparações interlaboratoriais que sejam distintas de ensaio de proficiência. Então, aqui é aplicado para avaliação das características de desempenho de um método. Quando no momento de desenvolvimento e validação de métodos. Então, não é um método que eu ainda tenha ele implementado na rotina. Não é um método que ainda esteja validado. Pode ser utilizada para atribuição de valores para materiais de referência e avaliação de sua adequação para uso em ensaios ou procedimentos de medição específico. Aqui eu estou falando de material de referência, não material de referência certificado. Então, você pode atribuir um valor mediante uma comparação interlaboratorial e utilizar ele, na rotina. E é utilizado também para o embasamento nas declarações da equivalência de medição dos Institutos Nacionais de Metrologia, através de comparações chaves e comparações suplementares conduzidas em nome do BIPIM, e organizações regionais de metrologia associadas. Então, para um laboratório, geralmente a gente vai buscar participar de ensaio de proficiência, é isso que é requerido da gente. Porém, em alguns momentos é aceito essas comparações interlaboratoriais que não sejam ensaios de proficiência. Os dados, né, gerados dessas atividades de monitoramento, eles devem ser analisados. Utilizados para controlar as atividades do laboratório e, se aplicável, para melhorá-las, como eu falei, às vezes abordado na reunião com a gerência, né, em busca de melhoria contínua. Se algum desses resultados estiverem fora dos critérios predefinidos que foram estabelecidos, devem ser tomadas ações, apropriadas para evitar o relato de resultados incorretos. Então, serve muito para isso, para você evidenciar alguma fragilidade, algum problema nas suas atividades, antes que isso vá para o teu cliente, que seja um problema maior, né? E quando houverem resultados que não atendam aos critérios especificados, deve ser atuado com gestão de trabalho não conforme. Então, como eu disse antes, tem que ser registrado, tem que ser visto quais ações foram tomadas, tem que ser avaliado qual a causa raiz disso. Então, se há alguma coisa a melhorar no processo para que isso não venha a acontecer novamente, se é necessário treinar novamente o pessoal, se é necessário um novo equipamento ou um novo material de referência. E isso tudo é monitorado através de uma gestão de trabalho não conforme. E aqui a gente entra no item de reclamações. o nosso último assunto de hoje. Então, o laboratório, ele deve ter um processo documentado para receber, avaliar e tomar decisões sobre reclamação. Aqui não é falado em procedimento, então eu não preciso ter um procedimento tão detalhado, cheio de informações, como os procedimentos, que são requeridos em outros requisitos. Ele precisa desse processo documentado. Eu preciso ter detalhado a maneira como eu trato uma reclamação que o laboratório recebe. Então, a maneira que eu vou receber, a maneira que eu vou avaliar a pertinência dessa reclamação, e eu vou tomar e quais ações, né? Quais as decisões que eu vou tomar frente a essas reclamações. Então, aqui nesse item, a ISO está falando, a norma está falando sobre reclamações a respeito de atividades do laboratório. Então, seria vinculado aqui a atraso na entrega dos relatórios ou certificados, algum erro que foi notificado, que foi identificado pelo cliente. Então, algum erro que eu não consegui, identificar antes de ir para o cliente, eu não consegui identificar ali no monitoramento da garantia da validade dos resultados e foi para o cliente e gerou uma reclamação. Então, tá aí a importância dessas ferramentas para você estar monitorando a validade dos seus resultados. Evitar que esses contratempos, que essas reclamações, né, pertinentes ocorram. Outro exemplo seria calibrações realizadas em desacordo com os pontos especificados pelo cliente. Então, o cliente solicitou temperatura de 10, 20 e 30 para calibração de um termômetro, mas não foi seguido, ou a informação se perdeu e foi calibrado em 50, 60 e 70, né? Reclamações sobre assuntos que sejam alheios às atividades de laboratório não vão ser objeto das avaliações da SEGEC. Então, se eu tiver uma reclamação referente a preço, referente a algum outro ponto que não seja relativo às atividades do laboratório, que são amostragem, com ensaio ou calibração subsequente, ensaio ou calibração. Então, as reclamações que a SEGEC vai me avaliar numa auditoria vão ser relacionadas às atividades de laboratório. Mas, pertinente, né, que o laboratório ele avalie e ele tenha um processo para todas as reclamações que surgirem, até pela questão de satisfação do cliente. Porém, não vão ser avaliados pela SEGEC, isso que a ISO tá dizendo para a gente. Uma descrição do processo para tratar as reclamações, ela deve estar disponível a qualquer parte interessada quando solicitada. Então, tanto ao pessoal interno quanto ao meu cliente, né, deve ter esse processo detalhado disponível. Então, como que se dá esse processo? Após receber uma reclamação, o laboratório ele deve confirmar se a reclamação está relacionada às atividades, então se refere à calibração, a ensaio ou à amostragem pelas quais ele é responsável, e se for, ele deve tratá-las. Então, é uma reclamação pertinente? Sim. Então, eu vou abrir um registro de ocorrência, né, um relato de não conformidades, e eu vou tratar a partir do meu sistema de gestão de trabalho não conforme. E o laboratório, ele deve ser responsável por todas as decisões em todos os níveis do processo de tratamento de reclamação. Então, todas as decisões que ele tomar, tudo aquilo que ele for tomar como ação, ele deve ser o responsável. Então, a reclamação, ela deve ser tratada como um processo sistematizado, considerando entradas e saídas, com ênfase para a validação da reclamação antes de iniciar o seu tratamento. E ainda a informação ao cliente sobre o progresso da reclamação e sua conclusão, sempre que possível. Então, já aconteceu de eu fazer uma reclamação para um laboratório de calibração, por exemplo. Agora eu não vou me recordar o que foi, eu acho que foi alguma descrição do equipamento que foi calibrado, algo que não estava de acordo. E eles abriram um trabalho não conforme, e eles, com uma periodicidade definida, eles iam me enviando esse documento, esse arquivo, para eu saber a que pé, né, a que ponto está esse tratamento da minha reclamação. Então, ele tem que ter um processo sistematizado e, quando for possível, Ele tem que estar dando esses feedbacks para o cliente. Por que que ele fala quando for possível, né? Porque em alguns casos, esse registro de reclamação, ele pode ocorrer de forma anônima. Então, às vezes, numa pesquisa de satisfação, o cliente, ele não precisa se identificar. Então, ele pode responder ali, mas eu não sei para quem que eu preciso ir dando essa retroalimentação. E aqui, o processo de tratamento de reclamação deve ser sistemático, né? Então, já foi falado, deve seguir um processo sistematizado, deve ter uma entrada, uma saída, então, deve ter um procedimento detalhado. Tudo que é avaliado para verificar a pertinência e se realmente é referente às atividades do laboratório. Deve ser um processo imparcial, então, aqui entra o requisito de imparcialidade. Tá? E deve ser transparente aos clientes e partes interessadas. Então, aqui, o processo para tratamento de reclamações, ele deve incluir no mínimo os seguintes elementos e métodos. Então, deve ser descrito o processo para receber, validar e investigar uma reclamação. Então, de que maneira o laboratório ele recebe, ele vai validar, ele vai investigar essa reclamação para ver a pertinência, para ver o que realmente aconteceu que possa ter gerado essa reclamação, né? Talvez esse erro ou não, enfim. E para decidir quais as ações devem ser tomadas em resposta a essa reclamação. Ele vai monitorar e registrar as reclamações, incluindo ações tomadas para resolvê-las. Então, recomenda-se, né? Que para cada reclamação seja um registro de não conformidade, ali onde você consegue registrar todas as tratativas, todas as ações, e consegue monitorar o sistema, né, o responsável pelo sistema de gestão vai fazer o acompanhamento e o monitoramento desses registros. E dessa forma vai assegurar que qualquer ação apropriada seja tomada. Então, o laboratório que recebe a reclamação, ele deve ser responsável por coletar e verificar todas as informações necessárias a partir do cliente para poder validar essa reclamação. Então, essa reclamação realmente está relacionada às atividades de laboratório pelas quais o laboratório é responsável, ou é algo que não tem esse cunho das atividades do laboratório, não tem, né, uma responsabilidade direta do laboratório. E sempre que possível, né, como eu já falei, o laboratório deve acusar o recebimento e fornecer ao reclamante relatos sobre o progresso e conclusão, sendo o próprio processo ali, o próprio registro da não conformidade, as ações que vêm sendo tomadas, ou informal também, através de e-mail, enfim. As conclusões a serem comunicadas ao reclamante, elas devem ser elaboradas por ou analisadas criticamente e aprovadas por indivíduos que não estejam envolvidos nas atividades de laboratório originais que geraram essa reclamação. Isso pode ser realizado por pessoal externo. Então, a ISO, ela dá essa abertura para, no caso do laboratório, quiser contratar alguém para avaliar esse item de reclamações. Então, uma auditoria nesse quesito de reclamações. E aqui, indivíduos que não estejam envolvidos. Então, aqui ele não está dizendo que o responsável por aquela atividade que foi identificada, que ele não deve participar do processo. Ele pode participar, até para poder complementar as entradas que o cliente notificou, né? Até para auxiliar nesse levantamento das informações, para conseguir identificar a razão das possíveis falhas que possam ter ocorrido. Mas outras pessoas, né, que não sejam os envolvidos, devem fazer parte desse processo. Então, vão analisar criticamente esses registros, né, essa comunicação. E sempre que possível, o laboratório ele deve notificar formalmente ao reclamante o término do tratamento da reclamação. Aqui, nesse item, essa notificação formal pode ser o próprio relatório revisado. Então, foi identificado realmente ali um problema, uma falha. O laboratório tomou as ações para corrigir esse resultado. Às vezes foi possível fazer um reensaio, uma recalibração, ou às vezes foi uma reclamação frente a alguma informação que foi detalhada errado no certificado de calibração. Então, aqui pode ser essa notificação formal, pode ser o próprio relatório revisado. Então, eu revisei com as informações corretas e eu envio novamente para o cliente. Então, o cliente obtém esse retorno do laboratório, que essa reclamação ela foi tratada e as ações pertinentes foram tomadas. De conteúdo, pessoal, que eu preparei, me programei para compartilhar hoje, foi isso. Eu deixo aberto agora para perguntas, questionamentos, troca de experiências. Queria agradecer novamente, né, pela participação pessoal, tanto nessa aula quanto na primeira. É bom essas participações para a gente não ficar falando sozinho. E essa troca, né, de experiências, de vivências em laboratórios diferentes, em ramos de atividades diferentes, é muito valiosa, assim, é muito boa. Muito obrigada, Edivane, obrigada pela participação. E eu estou à disposição, pessoal. Qualquer. Para a semana que vem, eu tenho que olhar novamente na ementa. Mas a gente tem sobre os acordos mútuos de organismo de acreditação. A gente termina alguns requisitos da ISO. A gente vai falar também sobre relato de resultados. E aí, na última aula, a gente vai falar sobre as BPLs. Mas é isso. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, vocês podem me enviar, podem me contatar. E boa noite a todos. Até quinta-feira que vem. E obrigada pela presença.